Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado Adjunto. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à audição do Sr. Ministro da Economia sobre o requerimento do PCP e do PS sobre o comércio internacional. Iremos ter duas rondas. Na primeira, o Sr. Ministro falará 10 minutos e cada um dos partidos individualmente terá 8 minutos e depois uma segunda ronda de 5 minutos. Assim sendo, e desde já agradecendo a presença do Sr. Ministro, dava-lhe a palavra para uma intervenção de 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e cada um dos senhores deputados, também os senhores jornalistas aqui presentes. Dizer-vos que é sempre um prazer e uma honra vir aqui à Assembleia da República e estar à vossa disposição para responder às questões que muito bem entenderem. Hoje, suponho que cingidas ao tema do comércio internacional. Eu, sobre esta matéria, diria que é-me relativamente fácil falar. O comércio internacional, nomeadamente a evolução das nossas exportações, tem sido um dos pontos fundamentais na agenda económica do Governo, a par, obviamente, da recuperação do investimento e da dinamização do consumo privado. Aquilo que prevemos é que este ano as exportações, no final do ano, e quando eu falo de exportações, estou a falar de exportações de bens e serviços, apresentem um crescimento próximo dos 3% sobre um ano recorde de 2013. E, portanto, aquilo que antevemos é que as exportações, a par do consumo privado e da recuperação do investimento, que cresceu 9% no primeiro semestre, funcionem como os três motores desta recuperação económica, moderada, reconheço, que aponta para um crescimento do PIB de 1% em 2014 e 1,5% em 2015. Se quiserem acompanharem-me, poderão ver neste quadro aquilo que tem sido o desempenho das nossas exportações desde 2009. Em 2009 as exportações valiam 28% do PIB e em valor absoluto 52 mil milhões de euros. Desde 2009 até 2013 a trajetória foi sempre ascendente. Em 2013 atingiram mais de 67 mil milhões de euros entre exportação de bens e serviços, valendo já mais de 40%, 41% do PIB, de acordo com os critérios SEC 1995. Este ano, esperamos atingir um valor de exportações superior a 69 mil milhões de euros, batendo o recorde que já se tinha estabelecido em 2013. Esta evolução das exportações, que cresceram, como viram, 30% nos últimos 4 anos, foi determinante para a correção do nosso déficit económico mais grave, o déficit da balança corrente e de capital. Como sabem, ao longo da década passada, e nomeadamente nos anos da governação socialista, nós fomos sempre tendo déficits da balança corrente e de capital próximos dos 10%, eram inclusive superiores a 10% nos anos de 2008 e 2009. Esta situação de déficit corrigiu-se rapidamente de 2010 para 2013, tendo a nossa balança corrente e de capital apresentado um superávit em 2013 que se repetirá em 2014, um superávit de 2%. E todo este movimento foi fundamentalmente impulsionado pelo crescimento das exportações, dado, por exemplo, em 2014, com o crescimento das importações que se está a verificar, nós estamos com um nível de importações semelhante àquele que tínhamos em 2010. Portanto, é fundamentalmente, para não dizer exclusivamente, a dinâmica das exportações que que tem ajudado ao comércio internacional. Estas exportações têm evoluído de uma forma bastante sistemática e continuada por todos os setores da nossa economia. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que relativamente a este ano há dois setores que têm um comportamento negativo: o papel, que decresce 2%, e os combustíveis minerais, que decrescem 26% devido a um facto pontual, que foi a paragem durante 2 meses da refinaria da Galp em Sines. Mas todos os outros setores crescem, e crescem a taxas por vezes bastante robustas. O turismo cresce mais de 10%, os serviços crescem mais de 5%, os veículos crescem 6%, os plásticos e a borracha e os produtos agrícolas crescem 7%, o calçado e o vestuário crescem 11%, os têxteis 8%, outras áreas menos importantes, mas também relevantes nas nossas exportações, como as peles e os couros, crescem 16%, os produtos ópticos e de precisão crescem 13%, a madeira e a cortiça crescem 6%, e depois há mais uma série de atividades onde os crescimentos oscilam entre 0,5% e 2%. Há, pois, um desenvolvimento das nossas exportações também em 2014, muito ajudado, é certo, pela agenda dos serviços, turismo e viagens e outros serviços, e desajudado, no caso específico de 2014, até agora, pela área dos combustíveis minerais, embora eu tenha já visto notícias, precisamente hoje, de que no terceiro trimestre a Galp tenha conhecido um crescimento das suas exportações superior a 30%. Também as importações estão a crescer este ano devido a dois fatores: a importação de veículos e a importação de máquinas, o que é bastante compreensível. Nos veículos as pessoas estão com mais confiança e, portanto, estão a repor aquilo que é um estoque de gastos adiados em veículos, em reposição de automóveis nos últimos 4 anos. E ao nível das máquinas, a recuperação das importações de máquinas tem a ver com a recuperação do investimento que, como digo, cresceu 9%. Em termos de comércio internacional, há mais duas ou três notas que eu aqui gostaria de dar nesta minha intervenção inicial. A enorme dispersão geográfica que tem este movimento de exportações. Nós temos mais de 15 mercados principais que, no seu conjunto, valem 60% das nossas exportações, e elas têm crescido, pelo menos até 2013, também a um bom ritmo fora da União Europeia, embora eu reconheça que este ano o crescimento está mais balizado nos países da União Europeia. Gostava de referir que também há um trabalho extenso de produtos que têm vindo a ser habilitados para exportação, nomeadamente em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério da Agricultura, que inclui a carne de bovino para 5 novos países, a carne de suíno para 4 novos países, leite e laticínios para mais de 10 novos países, entre eles a China, o peixe e o marisco para 4 e 9 países, e as frutas para a Colômbia e para o Brasil. Isto é, foram habilitados ao longo desta legislatura 146 produtos para 79 mercados do ponto de vista agrícola. Isto tem ajudado muito a nossa agenda das exportações. Gostava ainda de dizer que esta nossa preocupação com o comércio internacional também se tem manifestado com uma preocupação por defender aquilo que são os produtos com origem portuguesa e que possam vir a substituir importações. Uma aposta muito grande feita no Ministério da Economia, e nomeadamente através do Sr. Secretário de Estado Adjunto, no programa Portugal Sou Eu, onde durante este ano foram investidos 3,9 milhões de euros, 85% dessas verbas com apoio de fundos comunitários, através do COMPET, e isto permitiu que de 1.400 produtos qualificados com a atribuição de selo de 187 empresas, nós tínhamos passado, este era o registro em fevereiro de 2014, para 2.400 produtos qualificados em outubro de 2014, em 289 empresas. Isto significa que o âmbito do programa Portugal Sou Eu, que convida os portugueses a consumirem mais produtos portugueses, substituindo importações, cresceu 50%. Nestes últimos 9 meses. É evidente que esta atividade internacional tem sido acompanhada por uma dinâmica grande dos nossos portos. A atividade em Teus nos nossos portos cresceu quase 15% nestes primeiros 8 meses do ano, nomeadamente através do crescimento de Sines, Douro e Leixões, Setúbal, que cresceu 50%, e a Figueira da Foz, que também cresceu 40%, e com um plano de investimentos que, obviamente, tem contemplado estas infraestruturas ferroviárias e portuárias. Como sabem, são alvo especial de investimento no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, que foi apresentado em abril e que já está em execução. E também no programa Portugal 2020 de internacionalização da economia, que viu a sua dotação crescer 30%. Portanto, há aqui a expectativa de podermos investir, através de fundos comunitários, substancialmente mais nas empresas portuguesas, nomeadamente nas pequenas e médias empresas, no eixo internacionalização da nossa economia. Não queria deixar de terminar também com um dado positivo e que já é conhecido, que é o facto de o Governo ter assumido neste Orçamento de Estado, sobre o qual eu não me quero alongar, mas que irá ser apresentado, creio que amanhã, aqui no Parlamento, ter sido contemplado um super pacote de investimentos, pois para além do Acordo Portugal 2020, nós demos continuidade à descida da taxa do IRC para 21%, dando continuidade, aliás, ao programa acordado não só entre o PS e o CDS, mas também o Partido Socialista, e estamos também a prever o arranque do novo Código Fiscal do Investimento já em janeiro de 2015, que majora os créditos fiscais de 20% para 25% nos investimentos feitos em Portugal. E, portanto, esta preocupação por dinamizar o investimento, no fundo, pretende dar continuidade a este esforço de crescimento da nossa atividade exportadora, um eixo fundamental da nossa recuperação económica. E como intervenção inicial, Sr. Presidente, e já com a sua tolerância que agradeço, ficava-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro da Economia, Sr. Secretário de Estado, o PCP apresentou já há alguns meses um requerimento para ouvir o Sr. Ministro sobre as questões do comércio internacional e designadamente sobre um processo negocial que está em curso entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, o designado Tratado de Parceria Transatlântica, e ficou decidido consensualmente nesta comissão que a reunião com o Sr. Ministro seria realizada no fim de toda uma ronda de encontros que já aconteceram com estruturas representativas de vários setores da economia, de setores produtivos, serviços, etc., relativamente às implicações deste tratado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Há outras matérias que têm também a ver com o comércio internacional que nós tínhamos vindo aqui a debater ao longo deste tempo, o processo da OMC, a Ronda de Doha, o processo relacionado com o Mercosul, etc., etc., etc. Em matéria de parceria transatlântica, este novo round, digamos assim, esta nova tentativa que se verifica nas negociações entre Bruxelas e Washington, nós temos vindo a constatar que é um processo com uma política da parte do poder comunitário e com os poderes nacionais dos Estados-membros no mesmo diapasão, uma política de grande aposta na propaganda e, simultaneamente, no secretismo, por paradoxal que isto possa parecer. Ou seja, as questões concretas, decisivas, que estão na origem deste processo negocial e nos objetivos concretos, nas matérias que estão em cima da mesa a ser negociadas entre a União Europeia e os Estados Unidos, não são conhecidas e até o mandato que foi atribuído à Comissão Negociadora é secreto. E não pode ser referido por parte dos membros da Comissão Europeia e dos Estados-membros, que é uma coisa extraordinária. E, no entanto, há uma série de orientações e uma série de linhas de argumentação ao nível da propaganda, pelas maravilhas que este tratado significa e representa para os nossos setores exportadores. Ora bem, sabendo-se que propaganda é uma coisa e transparência é outra, sabendo-se que estas negociações estão a ser feitas nas costas dos povos relativamente ao seu conteúdo concreto, sabendo-se que o que está em causa neste processo está a ser escondido e branqueado, a pergunta que nós queremos fazer, antes de mais, a primeira de todas, é qual é o conhecimento concreto que o Sr. Ministro tem e que o Governo tem relativamente ao conteúdo do processo. Porque até agora, das várias reuniões que temos tido, e não referi há pouco, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, aquilo que não nos dizem só pode ser por uma de duas razões. Ou porque querem manter o secretismo e também querem continuar a perpetuar essa falta de transparência, ou então, por incrível que possa parecer, simplesmente não sabem, porque não vos dizem, lá de Bruxelas. Também pode acontecer. Mas é importante, pelo menos, que se percebam o que é que sabem, que já não é mau. E esta não é uma discussão limitada às exportações, Sr. Ministro. Esta não é uma discussão limitada às exportações. Porque há certos setores específicos, e, por exemplo, nem sequer a agricultura toda, longe disso, antes fosse. Há uma parte específica da nossa agricultura que tem interesses, de facto, relativamente ao potencial exportador para aquele país e para aquele mercado. A chamada agricultura dos produtos gourmet, da prateleira de cima. Bem, mas não é só isso. Não é só disso que é feita a nossa agricultura. Pelo contrário, os nossos setores produtivos não têm só potencialidades e vantagens à sua frente. Aliás, é preciso que se saiba, em concreto, o que é que está em causa também a esse nível. Tivemos cá a CAP, também com preocupações profundas em relação a essa matéria. Tivemos cá implicações transversais deste tratado para a vida concreta das pessoas. E eu posso dar aqui dois exemplos que aparentemente não têm nada a ver com exportações, pelo menos não deviam ter. Um que é a própria segurança alimentar, naquilo que pode estar posto em causa. Segurança alimentar. Segurança alimentar. Ou a privacidade e a própria titularidade dos dados pessoais. E a privacidade dos dados pessoais. E eu pergunto então qual é especificamente a posição do Governo português sobre essas matérias, que eu passo a enumerar. Qual é a posição do Governo português relativamente à questão da segurança alimentar? Objetivamente, o Governo aceita que sejam introduzidas na cadeia alimentar e na produção hormonas proibidas na agropecuária, designadamente na produção leiteira? O Governo português, qual é a posição junto da União Europeia em relação a essa matéria? O Governo aceita que os dados pessoais dos cidadãos sejam considerados como bens transacionáveis, que possam ser vendidos e comprados com qualquer mercadoria, que é o que acontece à luz da legislação norte-americana? O Governo português aceita que haja uma eliminação total de barreiras alfandegárias, tarifárias, regulamentares, etc., do lado de cá, sabendo-se que há a intenção anunciada em diversos Estados, e não só, ao nível mais específico e mais local, nos Estados Unidos, relativamente à não aplicação e ao direito de salvaguarda em relação a opções negociadas pela Casa Branca e por Washington, ao nível federal. Isto é, mecanismos de eliminação de barreiras que estejam a ser considerados entre a União Europeia e os Estados Unidos, ao nível federal, que possam não ser transpostos e não ser aceitos dentro da legislação norte-americana por Estados concretos dentro da Federação, dentro da Confederação, por setores daquela economia onde se não aplica lá aquilo que se quer aplicar cá. Onde é que o Governo tem a confirmação e a garantia da reciprocidade daquilo que está a ser colocado? E para terminar, Sr. Presidente, relativamente aos setores estratégicos e à implicação destes processos negociais em curso ou em perspectiva, para a entrada em pleno de interesses de grupos económicos, do ponto de vista da origem de capitais. Isto é, estamos perante uma espécie de gazua legislativa e regulamentar ao serviço dos franco-lourenços desta vida, para abrir ainda mais as portas das privatizações e, portanto, aquela tia que o Sr. Efremovich descobriu na Polónia, afinal já não era preciso, no caso dele seria porque ele era colombiano, mas aquela inovação de descobrir família, algures nos ancestrais da Europa, tem aqui uma outra medida semelhante, que é abrir as portas aos capitais, aquilo que está a acontecer em relação à PT, aquilo que pode acontecer, que nós não queremos que aconteça em relação à TAP, quais são as implicações em relação a setores estratégicos, relativamente aos quais a nossa economia e o nosso país têm muito mais a ver do que simplesmente fornecedores de bens e serviços. São setores pilares estratégicos da nossa economia, como é o caso da PT, como é o caso da TAP e noutros setores e empresas do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A responsabilidade primeira de acompanhamento da negociação do TTIP ao nível do Governo está localizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aquilo que posso aqui revelar são algumas posições e preocupações que o Ministério da Economia tem manifestado e que me parecem útil serem partilhadas com os senhores deputados, a primeira, e que aliás tem levado o Ministério da Economia a ter um papel bastante ativo, nomeadamente na realização de reuniões com todas as associações empresariais e com mais de 40 de empresas para perceber a sensibilidade deste acordo que está em negociação com os Estados Unidos da América. Nós compreendemos o reparo, a crítica, que não pode ser feita ao Governo português, mas genérica, do deputado Bruno Dias, que eu aproveito para cumprimentar, porque, de facto, a troca de documentos de forma formal tem sido escassa. A maior parte dos textos que os Estados-membros recebem da Comissão são non-papers e isto, aliás, já fez com que Portugal, como resposta a esta falta de abertura e transparência, tenha apoiado a decisão do Conselho para a desclassificação do mandato TTIP, que foi adotada por unanimidade dos Estados-membros no dia 9 de outubro, portanto, apenas há 5 dias. Portanto, eu penso que, com estas palavras, respondo à pergunta ou à preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Nós entendemos que seria vantajoso para todos que pudéssemos discutir as várias questões sensíveis deste acordo com os Estados Unidos da América de uma forma mais clara, aberta e transparente. Os estudos que fizemos e que também foram realizados em parceria com o Ministério da Economia para avaliar o impacto deste acordo ao nível da economia nacional dão nota, se este acordo for bem executado, do impacto positivo do TTIP na economia nacional. Espera-se que o PIB possa crescer mais de 1%, numa base constante, que as exportações possam crescer cerca de 930 milhões de euros e que o emprego possa crescer em cerca de 41 mil novos empregos com este acordo. Como sabe, os Estados Unidos da América é já hoje um cliente relevante para Portugal, o que não é de espantar, dada a dimensão da economia americana, a maior do mundo. São o nosso sexto cliente, mas o ritmo de atividade comercial das empresas portuguesas com os Estados Unidos da América é bastante irregular e intermitente. Nos últimos 10 anos, só cerca de 10.184 empresas exportaram para os Estados Unidos da América e no último ano 2.250. Portanto, as empresas vão variando, em média, só cerca de 2.200 empresas estão a exportar para os Estados Unidos da América numa base regular. Este acordo tem como ambição, por um lado, reduzir drasticamente as pautas aduaneiras que prejudicam muito a exportação de produtos agrícolas e de setores industriais tradicionais de enorme potencial portugueses, por exemplo, ao nível do vinho e do leite, ao nível das conservas de peixe, do atum, que pagam taxas de 20% e 35%, respectivamente, ao nível do calçado, um dos setores campeões da nossa exportação, que paga pautas aduaneiras de 48%, do vestuário, que paga 32%, da carne, que paga 30%, dos produtos cerâmicos, que pagam 28%. Mas para além das pautas aduaneiras, eu diria que tão importante quanto as pautas aduaneiras é criarmos mecanismos no acordo que vão em encontro precisamente daquela que foi a sua preocupação aqui manifestada. Os Estados Unidos são um país extraordinariamente complexo, constituído por mais de 50 Estados, e há um conjunto de barreiras não tarifárias que são criadas supostamente para proteger os consumidores, normas técnicas, normas de segurança alimentar, normas de supervisão financeira, normas ambientais, muitas vezes criadas Estado a Estado e que na prática funcionam como mecanismos protecionistas que têm que ser muito bem regulamentados e harmonizados nesta negociação, de forma a que esta negociação cumpra os objetivos que todos temos. É óbvio que nós não aceitaremos, enquanto Estado-membro, que se criem regras de não reciprocidade ao nível daquilo que o Sr. Deputado classificou como a exportação de produtos com transgénicos ou a venda de dados pessoais. Tem que haver uma preocupação de reciprocidade e de igualdade, harmonização de regras, que proteja os interesses das empresas europeias e portuguesas em todos os Estados que compõem os Estados Unidos da América de forma simultânea. Por último, deixe-me transmitir também uma preocupação que o Ministério da Economia tem insistido, que é o facto, e isto prende-se provavelmente com aquilo que o Sr. Deputado qualificou como setores estratégicos, que é o facto de verdadeiramente se ter de assegurar um conjunto de regras que permitam uma maior harmonização dos custos de energia. Como sabe, os custos de energia, nomeadamente ao nível do gás natural, através da exploração do gás de xisto, são cerca de um terço nos Estados Unidos da América face àquilo que é a média europeia. E nós em Portugal temos custos, nomeadamente para a indústria do gás natural, que estão também na média da União Europeia. E do nosso ponto de vista, este acordo deve assegurar ou proteger aquilo que é a indústria europeia nesta diferença de custos energéticos muito substancial. Porque, caso contrário, aquilo que vai acontecer é uma exportação maciça de energia ou de produtos com uma forte componente energética dos Estados Unidos da América para a Europa e a possibilidade de destruirmos uma parte da capacidade de produção de energia que hoje existe na Europa. Eu diria que ao nível dos setores estratégicos, Sr. Deputado Bruno Dias, a questão da energia, nomeadamente do gás, é a maior preocupação que o Ministério da Economia tem relativamente à efetivação deste acordo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Fernandes Rasqueiro para intervir pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E vou meter na intervenção inicial que o Sr. Ministro fez relativamente à sua satisfação quanto ao cumprimento dos objetivos deste Governo. O primeiro objetivo, eu até diria o alfa e o ômega deste Governo, era a consolidação das contas públicas. O Governo está satisfeito, pese embora a dívida tenha aumentado cerca de 35 pontos, o desemprego tenha aumentado, o investimento caiu assustadoramente, o déficit discute-se se vai ser de 7,5% segundo Bruxelas ou se vai ser de 10% segundo a UTAD, a Unidade de Acompanhamento aqui da Assembleia. Mas o Ministério da Economia tinha um contributo a dar para este objetivo, que era a alteração do modelo de desenvolvimento da economia portuguesa. Dizia-se, e este Governo repetiu várias vezes, que era preciso assentar nas exportações, porque o modelo assente no consumo interno tinha-se esgotado e, portanto, haveria que exportar mais e, fundamentalmente, bens transacionáveis, exportar melhor e diversificar. Pois, os últimos resultados, Sr. Ministro, lamento ter uma visão diferente, com os mesmos números, ou até, em alguns casos, com números diferentes, mas o que acontece é que os dados que são conhecidos do INE, Portugal, até agosto, exportou mais 192 milhões que o ano passado, mas ao mesmo tempo importou mais 1.116 milhões que o ano passado. Ora, isto provocou um agravamento do saldo, precisa de ser financiado e, portanto, com o impacto da dívida, quer dizer que o contributo aqui que está a ser dado é um contributo para o acréscimo da dívida em cerca de 1.000 milhões de euros que neste momento é necessário financiar. Mas também temos aqui alguns constrangimentos na análise destes números. Ora, o programa assentava em bens transacionáveis, Sr. Ministro, já se esqueceu e agora fala nos serviços. E diz, foge agora para o setor dos serviços, para... O objetivo era 5%, é isso que está nos seus documentos. O Sr. Ministro hoje disse-nos aqui que o seu objetivo já só é em 3%. Já baixou em 2 pontos os objetivos relativamente às exportações. Mas se assentar só nas mercadorias, nós temos um acréscimo de 0,6%. Quer dizer, para esses 5 pontos objetivos do Governo, o contributo das mercadorias é de um acréscimo de 0,6. Mas com muitas vulnerabilidades, Sr. Ministro. Primeiro, diz que estamos a diversificar, e cita uma quantidade de países. Vamos aos números agregados, não vamos aos números discriminados. As importações, neste momento, onde nós estamos a subir é para o mercado intracomunitário. Subimos 480 milhões. Para o mercado extracomunitário, que devia compensar aquilo que é dito que são as dificuldades do mercado europeu, nós temos neste momento, em 2014, exportações em 290 milhões abaixo que o ano passado. Portanto, não posso concluir que estejamos a diversificar para fora da União Europeia, mercado tradicional português. Segundo, temos vindo a baixar a qualificação dos nossos produtos, de baixa tecnologia. Deixamos os produtos mais inovadores e hoje, se for analisar a qualificação dos diferentes produtos, ela é fundamentalmente assente em produtos de baixa tecnologia. E depois os combustíveis. Sr. Ministro, temos aqui sempre uma discussão à volta dos combustíveis. Se falar com a Galp, A Galp diz-lhe-á que neste momento não está interessada em refinar, porque está a perder dinheiro na refinação. Quer dizer que hoje a refinação é um cadastro das importações. O que podemos falar dos combustíveis é que temos importações cujo valor acrescentado não é compensado. Como sabe, o valor da refinaria é um valor em mercado mundial e, portanto, hoje o contributo que pode dar à refinaria é negativo. Ora, a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, já é: mantém os objetivos que, do seu governo, no sentido que teríamos 50% do PIB, e devo-lhe dizer 50% do PIB significa metade do PIB, não estou a ensinar nada, simplesmente acontece que o PIB atual está ao nível de 2001. É muito mais fácil falar em 50% do PIB hoje do que falar em 50% do PIB quando o valor era bastante superior, porque, como você sabe, preços, como o Sr. Ministro sabe, a preços constantes, o PIB tem vindo a ser reduzido. Estamos a valores exatamente de 2001. Tenho 8 minutos. Já vou terminar. Eu terminarei. Deixe-me fazer a gestão do nosso tempo. No primeiro semestre de 2014, diz o INE, nós temos uma percentagem de 39%. 39%, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem nos seus documentos um objetivo de 45% para 2015. Como é que isso se faz? Qual é a estratégia? Se não está a conseguir subir, não está a conseguir subir pontos, um ponto ao ano, como é que de 2014 para 2015 vai subir de 39% para 45%? Qual é a estratégia? Ora, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe quais são, digamos, qual é a sua política de natureza fiscal? Sempre nos disse o gestor Pires de Lima que esse era um constrangimento à economia. E por isso é que foi defensor de algumas reduções de impostos. Eu pergunto-lhe, é agora que vamos ter o seu ambicionado redução do IVA, ambicionado redução do IRS, e qual é o peso que a economia tem no próximo Orçamento de Estado? É porque um gestor disse a determinada altura que ou o Ministro da Economia ganha peso político rapidamente, ou este Governo tem um problema. Ora, esse gestor tem agora a possibilidade de ter mais peso político do que tem o CDS do qual pertence, porque hoje o CDS limita-se a prolongar Conselhos de Ministros. Mas relativamente à política fiscal, relativamente àquilo que era os seus objetivos antes de vir para o Governo, nós não vemos esse impulso ao nível da economia. E hoje isso era decisivo para relançar a economia. Como sabe, discute-se o crescimento de 1%. Primeiro já foi reduzido em baixa. Toda a gente está a corrigir, diz sempre por efeito externo. Eu também não quero que me diga que as exportações portuguesas vão ter uma quebra em resultado do embargo à Rússia, porque já vimos aqui que extracomunitários estão a ter um peso muito diminuto. E é por isso que a pergunta tem a ver com seguros de crédito, por exemplo, Sr. Ministro. Seguros de crédito era para simplificar e agilizar. Enfim, não estou a ver que isso possa acontecer, porque até agora só se está crédito. Não temos BES a fornecer crédito, não temos agência, por enquanto, que possa auxiliar as pequenas e médias empresas, e o Sr. Ministro refugia só nos serviços. Mas nos serviços vai ter que me responder a uma pergunta muito objetiva, que é: um dos instrumentos fundamentais desta da internacionalização é a TAP. O Sr. Ministro ainda vai privatizar a TAP? É que teve a possibilidade, neste verão, de se indignar. Se a privatiza, no próximo verão, já não se vai indignar. Eu só lhe queria perguntar se, de facto, está na sua ideia lançar ainda o projeto de privatização com a PJ lá dentro e com as suspeitas que, neste momento, recaem sobre o anterior processo. Era uma pergunta muito objetiva, gostava de ouvir a sua resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro Pires Lima.
Muito obrigado, Senhor Deputado Fernando Serrasqueiro, que eu cumprimento amistosamente. Queria, de uma forma muito rápida, dar-lhe nota que, de facto, com números
parecidos, é possível ter visões às vezes muito distintas da mesma realidade. Sabe que a dívida pública, no final de 2011, e eu gostava de lembrar ao Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, que o Partido Socialista governou durante o primeiro semestre de 2011, e portanto é um bocadinho difícil escapar à responsabilidade daquilo que eram os números da dívida em 2011, era de 108% do PIB. Houve necessidade de reclassificar e incorporar no perímetro da dívida pública cerca de 15% do PIB. E portanto a dívida atualizada ao perímetro atual é de 123%. A nossa dívida neste momento está na casa dos 130%, mas com uma pequena diferença, Sr. Deputado. É que o Estado tem reservas de caixa, de tesouraria, de 20 mil milhões de euros, o que reduz a dívida líquida para cerca de 120, 125% do PIB. No tempo em que os senhores estiveram no governo, como sabe, deixaram os cofres do Estado com 300 milhões de euros. Também ao nível do déficit, deixe-me dizer que o caminho feito da redução do déficit de 10 para 4%, de acordo com critérios harmonizados, que são os critérios que não contabilizam custos extraordinários, é um progresso assinalável e no próximo ano seguramente estaremos a trabalhar num objetivo de déficit que estará abaixo dos 3%. O Sr. Deputado questiona o impacto que a minha presença no Governo possa ter tido. Eu não tenho a pretensão de ter provocado nenhuma mudança estrutural no Governo, mas em qualquer caso tenho que lhe dizer, o ano passado e em 2011 e 2012 a economia portuguesa regrediu, vivíamos em recessão. Este ano a economia portuguesa projeta-se que cresça moderadamente 1%. Portugal, de julho de 2013 para outubro de 2014, foi o país onde o desemprego mais caiu em toda a União Europeia e está neste momento o desemprego na casa dos 13,9%. O emprego em Portugal cresceu 1%, por exemplo, no segundo trimestre de 2014, o segundo maior crescimento em toda a União Europeia. Foram criados no último ano quase 100 mil postos de trabalho líquidos, a diferença entre os postos de trabalho criados e aqueles que desapareceram em Portugal. E, portanto, eu não vou, obviamente, vender um país das maravilhas, porque acho que há ainda dificuldades grandes e adversidades importantes a superar e tenho consciência que 13,9% de desemprego é um custo social muito importante. Qualquer pessoa que queira trabalhar e não tenha emprego está privada de uma parte muito importante da sua dignidade enquanto pessoa humana, mas acho que estamos num ciclo positivo de crescimento moderado e eu estou a trabalhar com toda a equipa do Ministério da Economia para que este ciclo se possa intensificar em 2015. Relativamente às questões que aqui deixou sobre o modelo de desenvolvimento económico, ó Sr. Deputado, não lhe fica bem usar dados parcelares para tentar apoucar aquilo que são a evolução das exportações? Sabe porque é que não lhe fica bem? Porque eu já expliquei várias vezes nesta casa que quem exporta não é o Governo, quem exporta são as empresas, os empresários, os gestores, os trabalhadores. E o Sr. Deputado fala de uma evolução das exportações usando como único referencial as mercadorias, mas os serviços transacionáveis que se exportam também fazem parte da nossa agenda de exportações. O crescimento do turismo, centros de serviço que têm vindo a proliferar em Portugal, transportes e, por que não, engenharia. Eu penso que isso não faz mal a ninguém. Bom, o crescimento acumulado a julho é moderado, é 2%. É inferior àquilo que eu gostaria que fosse. Mas é um crescimento de 2%. Que eu espero que possa atingir uma taxa de 3% no final do ano, porque o crescimento das exportações de serviços é de 5%, o crescimento dos bens é de 0,8%. E só não é maior
porque como o Sr. Deputado explicou, ao nível dos combustíveis, nós tivemos, nestes primeiros 7 meses deste ano, um decréscimo de 25%, porque senão o crescimento de bens estaria na casa dos 3%. Bom, e portanto, as importações também estão a crescer e, como eu lhe expliquei na minha intervenção inicial, toda a evolução das exportações, que cresceram em bens 189 milhões de euros, perdão, 1.118 milhões de euros, é explicada por duas rubricas. Os automóveis e outros materiais de transporte cresceram 848 milhões de euros. Isto não é necessariamente mau, porque, como sabem, o setor automóvel estava fortemente deprimido. Isto é um indicador de que as pessoas têm mais confiança e, portanto, estão a tomar decisões de consumo que já vão para além dos bens de consumo e vão para bens de investimento, como é o caso do automóvel. E as máquinas, o crescimento da importação de máquinas foi de 380 milhões de euros. Portanto, estas duas rubricas explicam totalmente o crescimento das importações e, como sabe, a importação de máquinas está diretamente associado à recuperação do investimento, que cresceu 9% no primeiro semestre. Eu sempre falei de um modelo de desenvolvimento económico, e há textos até escritos ou co-escritos por mim, antes de entrar no governo, baseado em três motores: as exportações, o consumo privado, leia bem aquilo que eu escrevi, aquilo que eu disse antes de estar no governo, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu disse já depois de estar no governo, releia o discurso que eu fiz no debate de Estado da Nação este ano, em julho, aqui no Parlamento. Três motores, e que são as exportações, o consumo privado e o investimento. As exportações vão crescer 3% este ano, menos do que eu gostaria, mas crescer 3% é crescer. O consumo privado vai crescer quase 2% em 2014 e o investimento cresceu no primeiro semestre 9%. E, portanto, se contabilizarmos a agenda de exportações de bens e serviços, os números são bem mais positivos do que aqueles que o Sr. Deputado apresentou, motivados pela extraordinária evolução do turismo, que cresce 11% em termos de exportações, e também pela agenda de serviços qualificados que estamos a observar na atividade em portuguesa: serviços de engenharia, de investigação, de desenvolvimento, de marketing associado a investimento de muitas multinacionais. Ainda esta semana assinei um protocolo com uma empresa americana, a Microsoft, que vai contratar 200 engenheiros para instalar um centro de iCloud aqui em Portugal. A IBM já tinha feito o mesmo. Por último, e se o Sr. Presidente ainda me permite, eu não gostaria de deixar perguntas por responder, e do ponto de vista fiscal, deixe-me dizer que a taxa de cobertura das nossas exportações pelas importações foi de 101,9% nos primeiros 7 meses deste ano. Portanto, estamos a exportar mais do que importamos. Bens e serviços, Sr. Deputado, não se esqueça da economia toda, não despreze a economia dos serviços. 101,9%, Sr. Deputado, 101,9% é mais do que 100%, portanto significa que nós exportamos mais do que aquilo que importamos. E por isso é que temos uma balança corrente e de capitais que continua a ser positiva. E este é um modelo de desenvolvimento económico muito diferente daquele que tínhamos quando os senhores estavam no poder, porque nessa altura, como sabe, a nossa balança corrente e de capital era negativa, 10 pontos do PIB. Agora é positiva, ligeiramente positiva, mas positiva. Deixe-me dizer que é com muita satisfação que vejo contemplado na proposta do Orçamento de Estado a continuidade da reforma do IRC, já estamos em 21%, e eu quero dar os parabéns ao Partido Socialista por ter associado a esta reforma. Foi um serviço muito nobre que o Partido Socialista fez ao juntar-se ao PSD e ao CDS e ter permitido esta reforma de longo alcance, de longo prazo, que está a ajudar muito o nosso discurso na atração de investimento para Portugal. Estamos a lançar agora também um desafio ao Partido Socialista, que é o de participar na reforma do IRS, e haverá medidas nesta matéria que serão apresentadas seguramente quando for apresentado o Orçamento do Estado. E, por último, deixe-me dizer que eu considero que seria vantajoso que conseguíssemos privatizar a TAP nesta legislatura. A TAP precisa de maior flexibilidade de gestão e precisa de capital para poder desenvolver-se e crescer e até não conhecer alguns problemas operacionais que conheceu este verão. Eu não lhe posso dar nenhuma resposta definitiva, o Governo ainda não tomou nenhuma decisão nesta matéria, e se não tomar nenhuma decisão as coisas ficarão como estão, a TAP continuará a ser uma empresa 100% pública, mas se criarem condições para relançar o processo de privatização de forma a ser bem sucedido e cumprindo todos os objetivos estratégicos que a TAP deve ter como empresa portuguesa, eu veria nisso uma clara vitória.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para intervir o Sr. Deputado Nuno Matias, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Bom, quando se fala no comércio internacional, quando se analisa, e nós quisemos desde o início associar-nos a esta vontade de fazermos uma discussão séria, abrangente, com conteúdo sobre aquilo que é a abordagem do ponto de vista da economia portuguesa, dos desafios no comércio externo, daquilo que pode ser também um conjunto de oportunidades que se acrescentam com o Tratado Transatlântico, União Europeia, Estados Unidos da América. Mas depois, quando somos confrontados com este conjunto de afirmações que foram acabadas de ser proferidas pelo Partido Socialista, a única coisa que eu me consigo recordar é que sobre crescimento económico e sobre endividamento e dívida pública, o Partido Socialista não tem currículo, tem cadastro, porque não só deixou mais desemprego, deixou mais dívida, deixou menos crescimento económico, deixou um tecido empresarial menos pujante, como ainda consegue vir para este debate, não só contribuir para aquilo que devia ser um debate construtivo, que foi esse o objetivo inicial desta audição, como poderia também olhar para os factos. E olhando para os factos, começando pelas exportações, em 2010 as exportações em relação ao PIB representavam 30,6. Em 2013 representaram 39,8. Repare-se uma subida de mais de 9 pontos percentuais. Isto é ou não um novo paradigma de desenvolvimento e crescimento económico que se acrescenta à criação de valor e que pode com isso, e concretizou-se com isso, a inflexão do ciclo económico. Mas podemos também ver, porque também já aqui foi dito, a questão da execução de 2014. E em 2014, terceiro trimestre de 2014, podemos ver que houve um crescimento das exportações de 2,4 do ponto de vista homólogo. Ou seja, mesmo em 2014, e apesar do abrandamento da economia europeia que é reconhecido, as exportações portuguesas não claudicaram e continuaram a crescer do ponto de vista homólogo e façam um ano, que foi 2013, como já aqui foi dito, um ano recorde do ponto de vista do comportamento das exportações. O Partido Socialista, apesar de tudo, não fica convencido e vamos à produção industrial. A produção industrial, em agosto, cresceu do ponto de vista de cadeia face a julho 3,1%. A maior subida da zona euro. A segunda maior em 28 Estados-membros. Mas podemos ver, se não estão contentes, do ponto de vista homólogo. A produção industrial cresceu 3,9% em agosto. O que significa que o Partido Socialista continua com a ilusão de que a economia não infletiu, que não encontrou um paradigma de crescimento. Mas os dados, felizmente para as empresas, felizmente para o emprego que estão a criar e para o desemprego que está a diminuir, não só os desmentem, como demonstram claramente que não têm currículo e, infelizmente, o cadastro que deixaram para os portugueses, neste caso, terem que encontrar soluções, está não só a ser desmentido cabalmente por cada esforço, por cada exportação, por cada euro que se acrescenta de valor, como necessariamente a discussão que podíamos ter aqui do ponto de vista sério podia ser acrescentada se tivessem humildade democrática, não só de reconhecer os erros, mas também valorizar o esforço que a economia está a fazer e também o esforço que o Governo tem estado a fazer desde o primeiro dia deste mandato para encontrar um novo paradigma
de facilitar aquilo que é o processo de licenciamento, facilitar aquilo que são as intenções de investimento, facilitar aquilo que é a nossa intenção de criar mais valor, sendo que a oportunidade também de exportar é fundamental, porque necessariamente cria oportunidade e cria escala àquilo que é o comportamento da nossa economia. E, portanto, deixar isto bem claro, até porque, e foi também aqui falado, no caso, pelo Grupo Parlamentar do PCP, este debate para nós era muito relevante, porque nós também queremos que seja um processo transparente. E não é por acaso, e o Sr. Ministro realçou, esteve presente, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, para explicar no início deste debate aquilo que tinha sido as diligências aprofundadas do Governo junto dos setores da economia real, para percebermos quais eram os setores, as áreas de intervenção empresarial, onde estávamos mais à vontade e mais na ofensiva daquilo que podiam ser as oportunidades deste acordo, aqueles que teriam que ser necessariamente preservados e defendidos, mas também, a agenda é pública, a oportunidade que vamos ter de ouvir também o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em relação à agenda da Comissão, para sabermos qual tem sido o desenvolvimento do processo, para que pelo menos tenhamos a confiança do lado do Governo português, tem havido acompanhamento, tem havido transparência e tem havido disponibilidade de contactar com o Parlamento para dar nota daquilo que tem sido a preocupação e a ação do Governo português nesta matéria. Mas, centrando-nos nesta temática do comércio internacional, e eram as questões que gostaria de trazer para o debate e fazer ao Sr. Ministro, quando nós falamos neste acordo transatlântico, sabemos que é muito mais vasto do que apenas o comércio. Sabemos que há aqui um conjunto de questões importantes, que já aqui foram trazidas também, nomeadamente a questão da reciprocidade. Mas aquilo que nós acrescentamos que é mais do que um comércio livre, mais do que as oportunidades de licenciamento de atividade. É fundamental a batalha que a União Europeia tem que ter, não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação a todos os seus acordos comerciais, que é a implementação da noção de comércio justo. E nessa noção, era importante perceber, naquilo que tem sido a preocupação do Governo no acompanhamento desta situação, aquilo que, numa análise SWOT, tem sido a preocupação de identificação das oportunidades, das fraquezas que temos associadas em relação a um bloco que, necessariamente, do ponto de vista de desenvolvimento, tem algumas similaridades em relação ao processo de desenvolvimento económico europeu, mas também em relação a um conjunto de oportunidades, porque estamos a falar de uma economia que não tem o mesmo padrão de produção que o europeu, e nomeadamente em relação a um conjunto de setores que em Portugal podemos apresentar como oportunidades de alavancagem de negócio, porque não existe produção do lado norte-americano, mas também aquilo que são, objetivamente, as oportunidades de ter um mercado com quase 320 milhões de potenciais consumidores, que acrescenta para a nossa economia. E o Sr. Ministro falou aqui nos estudos de impacto que têm sido realizados. Aquilo que conhecemos, e para terminar, permite-nos perceber que os efeitos, em teoria, serão positivos, mas gostaríamos que nos pudesse deixar ainda mais esclarecidos em relação a este acompanhamento que tem sido feito, porque parece que não só pelas intervenções do Partido Socialista, como algum desconhecimento que a opinião pública tem vindo a público manifestar, não permite perceber exatamente aquilo que são os impactos. O Sr. Ministro falou aqui numa estimativa de crescimento do PIB de 1%, de exportações de quase 1 mil milhões de euros e de um acréscimo de emprego de mais de 40 mil potenciais novos empregos. E era importante que se fosse sistematizada à exaustão, porque quando se fala em nova economia e novo paradigma de desenvolvimento, é imprescindível que se utilizem estes dados objetivos associados a esta realização, seja nas exportações, seja no crescimento económico, que demonstre que a nova economia que o Governo tem falado não é apenas a palavra, resulta de atos, de decisões e da constatação de que a economia encontrou um rumo e um ciclo positivo de crescimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Tem a palavra o Sr. Ministro Pires Lima.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Cumprimento também. Eu diria que as preocupações que o Sr. Deputado aqui manifestou são amplamente partilhadas pelo Governo. É preciso perceber que os Estados Unidos da América têm um conjunto de regras, Estado a Estado, que muitas vezes dificultam, tornam mais complexa a exportação de bens. Uma das preocupações que temos é que este acordo liberte os mercados europeus, os setores europeus, para o fornecimento daquilo que são bens públicos, de contratação pública por parte dos diversos Estados americanos. Existe hoje uma enorme dificuldade das empresas europeias penetrarem nesses concursos, nesses contratos, e este é um ponto, do meu ponto de vista, muito importante, determinante na negociação. Nós não podemos ser ingênuos na negociação deste acordo do TTIP com os Estados Unidos da América. Não podemos ser um continente aberto, por exemplo, a produtos e serviços americanos comprados pela nossa administração pública, se igual atitude não existir por parte dos Estados Unidos da América e de cada Estado em concreto. Esta é uma área de preocupação importante. E depois, repito, nós temos que ter uma preocupação especial pelas questões energéticas e ambientais. O custo da energia, ou pelo menos o preço da energia, nomeadamente do gás e do petróleo, é substancialmente mais baixo nos Estados Unidos da América do que na Europa. Isto tem feito que a Europa, na produção de bens e serviços, seja geralmente mais eficiente do ponto de vista energético, mas esta eficiência não se pode virar contra a competitividade da própria Europa. Nós temos de assegurar que há uma harmonização de custos do ponto de vista energético quando se fala de trocas comerciais, de forma a que a competitividade dos produtos e serviços europeus esteja assegurada. Deixe-me lhe dizer também que o Estado português, por iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Economia, resolveu investir na realização de um estudo, no caso do Ministério da Economia foi o Sr. Secretário de Estado, Leonardo Matias, que acompanhou a realização desse estudo, que fundamenta os números que eu aqui deixei. Aliás, esse estudo foi apresentado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros no mês de julho passado. E, portanto, quando eu refiro que o impacto na economia é de cerca de 1.600 milhões de euros. Também lhe posso dizer que 50% destes 1.600 milhões de euros advém da eliminação de direitos aduaneiros e os outros 50% da redução de barreiras não tarifárias. Quando eu lhe falo de 41 mil novos postos de trabalho, também lhe posso dizer que o setor que mais beneficia em termos de criação de postos de trabalho é o setor têxtil e que se espera que haja um impacto positivo nos salários, por haver mais procura de trabalho, nos salários reais de 1%. E quando eu lhe falo de um aumento de exportações superior a 900 milhões de euros, nós estamos a pensar que o setor têxtil seja um dos setores também mais beneficiados. São os setores tradicionais portugueses, têxtil, vestuário e calçado. E os setores agrícolas, falei-lhe da carne, falei-lhe do leite, falei-lhe do vinho, falei-lhe das conservas, que são mais beneficiados com a desmontagem das tarifas aduaneiras e a desmontagem de tudo o que sejam barreiras não aduaneiras. Sabe que, por exemplo, hoje para exportar vinho para os Estados Unidos da América exige a colagem de um selo em cada rolha de cortiça 48 horas antes da atividade de exportação. Ora, este custo é absolutamente um custo extravagante, que procura criar uma barreira artificial à exportação de vinho engarrafado com cortiça, protegido com cortiça, para proteger a produção local, que muitas vezes utiliza rolhas de plástico ou sistemas de engarrafamento de vedantes de plástico. E, portanto, esta negociação é uma negociação complexa, Sr. Deputado. Eu acho que a Europa não pode ser ingénua e Portugal tem feito o seu trabalho de casa, tem cumprido o seu papel para, apoiando a execução deste acordo, que este acordo cumpra todas essas condicionantes, todas essas condições, de forma a que seja um acordo equilibrado e onde os interesses europeus e os interesses específicos de Portugal possam ser devidamente acautelados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pedi à Sra. Deputada Maria Mortágua se não se importava de intervir agora, na medida que o Sr. Deputado Ribeiro teve que se ausentar por breves instantes. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Mortágua, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a equipa que os acompanha. Sr. Ministro, há uma diferença substancial entre a intervenção que aqui fez hoje e aquela que fazia, nem que fosse quando chegou ao Ministério, em termos de entusiasmo com as perspectivas macroeconómicas portuguesas. E aquilo que nós temos em termos de dados mais recentes contrariam em muito o entusiasmo que víamos há uns meses. As exportações, é verdade, cresceram no cômputo geral, mas têm estado em queda nos últimos meses, caíram 22% em agosto. Mesmo não estando em queda, a verdade é que não são suficientes para compensar o aumento das importações, e não importa se temos exportações a crescer 10, enquanto tivermos importações a crescer 20, o déficit da balança comercial não para de se agravar, e é isso que tem acontecido. O déficit da balança comercial, e tenho aqui o último boletim do INE, e posso distribuir se quiser, onde diz que nos últimos meses o déficit da balança comercial se desagravou.
Bens.
Claro que bens.
Sim, esquece sim, os serviços, senhora deputada. Os serviços também valem dinheiro.
Senhor Ministro, já lá vamos. E, portanto, o déficit da balança comercial no que diz respeito a bens, porque a balança de serviços sempre foi positiva, Sr. Ministros. Então não vale a pena vir apresentar a balança de serviços positiva como um grande resultado, porque a balança de serviços sempre foi positiva. Estamos a falar de bens, que era o grande objetivo do Governo, e a balança comercial no que diz respeito a bens tem vindo a diminuir. E não só isso, há estudos que apontam para que a composição de alta tecnologia das exportações portuguesas nunca tenha sido tão baixa. Há um estudo que diz que os produtos de alta tecnologia exportados são hoje 6,8% do total, quando eram 12,4% em 2004. E um estudo do economista da Universidade de Leuven, na Bélgica, aliás, uma universidade muito longe de ser uma universidade de esquerda, põe a qualidade dos produtos portugueses ao nível da China, da Polónia e da Eslováquia, também bem diferente do discurso que o Sr. Ministro tinha há uns tempos sobre a alta qualidade e elevada intensidade tecnológica das exportações portuguesas, que era aquilo que desejaríamos. Do futuro não é propriamente brilhante. E é o próprio Governo que admite que o futuro não é brilhante, quando inscreve em todos os cenários macroeconómicos que faz, que a procura líquida vai ter um impacto negativo no PIB. Pode ser que este Orçamento do Estado tenha um cenário macroeconómico diferente. Eu já agora gostaria que o Sr. Ministro me adiantasse isto. Mas tudo o que nós sabemos é que nos próximos anos exportações menos importações contribuem negativamente para o PIB. Tal como o investimento contribui negativamente na medida em que a formação líquida de capital fixo é negativo. Não há investimento no capital fixo suficiente para repor o estoque que tem sido destruído ao longo dos últimos anos. E o Sr. Ministro vem aqui dizer que a estratégia do Ministério é o investimento, as exportações e o consumo. Nós já tivemos esta discussão uma vez. Só há quatro variáveis no PIB que podem fazer a economia crescer. Consumo, investimento, exportações ou consumo do Estado. O Sr. Ministro vem dizer, bom, a minha aposta é no investimento, no consumo e nas exportações. Está bem, são três das quatro, não é preciso propriamente uma grande teoria para saber que três das quatro componentes do PIB vão fazer o PIB crescer. A questão é como. E não é verdade que a estratégia do Governo tivesse sido o consumo privado. A estratégia do Governo era exportações e investimento. Como estão as duas a falhar e o consumo até se está a safar, então vamos lá incluir o consumo na nossa estratégia de crescimento da economia. Porque é literalmente isto que se tem passado, e qualquer pessoa que tenha acompanhado o discurso do Governo nos últimos anos, assistiu a esta mudança radical na retórica para tentar dar uma volta à economia que teima em não seguir a direção que o Governo gostaria. E é neste contexto de uma economia fragilizada, com um setor exportador muito fragilizado ainda, independentemente das diferentes opiniões que possamos ter sobre ele, acho que ninguém discute isto, que entramos numa ronda de negociações sobre acordos de parceria com os Estados Unidos da América. Do Governo até agora, sobre estes acordos, ouvimos publicidade e os grandes benefícios que este acordo poderá ter. Minha primeira pergunta é se conhecia o acordo. Já disse que não. A minha segunda pergunta é se acha bem que haja acordos desta dimensão e desta importância de liberalização de comércio, e vai muito para além da pura liberalização tarifária, que estejam a ser negociados nas costas dos governos, nas costas da própria comunidade empresarial, mas também nas costas dos cidadãos. Estamos a falar de uma questão de democracia. Portanto, se acha bem participar e aceitar as consequências de um acordo de comércio no qual o governo português não tem uma palavra a dar. E o Ministro da Economia, muito menos. Em segundo lugar, a pergunta é quais são as ações que o Governo português está a tomar para defender a economia portuguesa deste acordo. O Sr. Ministro falou de um estudo. O único estudo que eu conheço feito para a economia portuguesa é este estudo aqui, não sei se é este que fala, que é o estudo macroeconómico dos impactos para Portugal, que aliás é feito em parceria com a Câmara de Comércio, com a Fundação Luso-Americana, e vem de um centro de pesquisa que é o CEPR. Eu estive a ver este estudo e os resultados deste estudo dão crescimentos económicos muito abaixo de 1% do PIB, que o Sr. Ministro aqui falou, não sei se é o mesmo estudo, se não. Este aponta para 0,6%, 66% no curto prazo e 0,54% do PIB, se não estou em erro, no longo prazo. Mas este estudo tem problemas, como todos os estudos desta natureza, que são fundamentados em modelos neoclássicos. É um estudo que assume que há um pleno emprego na economia, assume umas elasticidades da procura e de comércio que são muito estranhas quando comparadas com a realidade, subvaloriza o impacto das barreiras não monetárias e a própria metodologia assumida por este estudo já foi contradita por vários outros estudos. E a minha pergunta é se o Governo tem feito estudos alternativos, estudos independentes, para perceber os impactos. Porque há pelo menos três outros estudos, um da Fundação Austríaca para a Investigação e Desenvolvimento, um da Câmara Federal Austríaca do Trabalho, um do Departamento de Gestão, Inovação e Competências da London School of Economics. São três estudos que criticam este mesmo estudo e esta metodologia, que acham que está errada, acham que é baseada em fundamentos, como aliás é bastante comum neste tipo de estudos, perfeitamente implausíveis e mantêm e fazem um estudo alternativo e dizem que os impactos no emprego não são positivos, os impactos nas economias são negligenciáveis e, portanto, têm muitas dúvidas sobre possíveis impactos positivos. Portanto, a pergunta é, há estudos alternativos? O Governo tem estudos independentes? Questionou as metodologias que estão neste estudo? Tem outra abordagem que não esta? Porque eu também estive a ver algumas dos pressupostos deste estudo. E a ideia que eu tenho é que há um grande impacto no setor dos têxteis, mas depois há um impacto negativo em muitos outros setores da economia. Estou quase a terminar, Sr. Presidente. E a minha pergunta é, o que é que está a ser feito para proteger todos estes setores da economia que podem ser impactados negativamente pelo acordo de comércio? A segunda questão relacionada com o acordo de comércio, o Sr. Ministro há pouco disse, nós queremos garantir reciprocidade e igualdade entre Estados Unidos e União Europeia nas condições de comércio. Eu não quero igualdade nenhuma entre Estados Unidos e União Europeia, porque não quero igualdade nem nos organismos geneticamente modificados, nem no tipo de hormonas, 90% da carne americana tem hormonas e não quero esse tipo de igualdade, não quero igualdade nos termos ambientais e nas regulamentações, por exemplo, de químicos que são postos nos produtos industriais dos Estados Unidos. Não é de igualdade que se trata. Pelo contrário, trata-se de proteger a desigualdade que existe na União Europeia em termos de alta regulamentação e proteção dos direitos dos consumidores, ambientais, cidadãos, etc, etc, etc. Perceber qual é a opinião do Sr. Ministro relativamente a tudo aquilo que representa uma ameaça, transgénicos, os tais organismos geneticamente modificados, as tais leis que protegem a produção industrial de pesticidas, de químicos, que possam ser prejudiciais, sem falar noutras questões que este acordo tem. Portanto, quais são os mecanismos que o governo português tem para proteger o seu país, a sua economia e os seus setores de todas estas ameaças? Porque, caso contrário, o que nos vem a dizer é que não pode fazer nada, independentemente da avaliação que fizer deste acordo. Não há nada que o governo possa fazer ou que o ministro da Economia possa fazer para contrapor isto e para contrariar isto. Portanto, nós estamos verdadeiramente preocupados e ainda mais preocupados por ver que não há nenhum mecanismo a ser posto em prática para cautelar os impactos negativos do TTIP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, que também cumprimento. Partilho de algumas das preocupações que a Sra. Deputada aqui deixa e acho que Portugal, enquanto Estado, está a fazer aquilo que está ao seu alcance, e não é pouco, não pode ser desvalorizado, para que o mandato do TTIP possa ser um mandato mais aberto e transparente. Repito aquilo que já aqui há pouco disse, quando o deputado do PCP, Bruno Dias, me questionou. Portugal apoiou a decisão do Conselho para a desclassificação do mandato TTIP, precisamente como resposta à falta de abertura e transparência que, entendemos, tem existido na negociação de este acordo, ou na pré-negociação, porque obviamente a negociação final terá sempre a participação mais aberta dos Estados. E essa desclassificação foi adotada por unanimidade dos Estados-membros no dia 9 de outubro. É uma decisão muito recente, tem 5 dias, mas eu acho que responde, no fundo, à inquietação aqui manifestada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, e que, de alguma forma, não exatamente nos mesmos termos, não com o mesmo sentido de angústia existencial que a Sra. Deputada põe nas suas intervenções, mas que, de alguma forma, nós também partilhamos enquanto Governo. Entendemos que esta negociação deve ser feita de uma forma mais aberta, mais clara e com uma troca de informação relativamente aos documentos que são feitos chegar aos Estados-membros que permitam um maior envolvimento e uma maior participação, às vezes até de mais tempo, por parte dos Estados-membros. Deixe-me dizer que há vários estudos feitos, mas são estudos macroeconómicos, obviamente dependem muito dos seus pressupostos, que foram feitos para avaliar o impacto deste acordo entre transatlântico, entre a Europa e os Estados Unidos da América. Ao nível europeu, estima-se que o PIB possa ter um impulso positivo de 120 bilhões de euros e se possam criar 2 milhões de postos de trabalho. Naturalmente que há setores que ganham, e há setores eventualmente perdedores. A Sra. Deputada tem razão. E por isso é que nós tivemos o cuidado de, à escala nacional, repetir este estudo, conduzir este estudo, situação que eu creio que também se verificou no Reino Unido. Mas não houve muitos Estados, membros da União Europeia, a procurarem repetir este tipo de estudos a nível nacional. E há setores que, nomeadamente os setores de maior intensidade de uso de energia, que podem vir a ser prejudicados com a negociação, se não forem devidamente acauteladas as suas especificidades do ponto de vista negocial. O setor elétrico, eventualmente alguns setores ligados a maquinaria e equipamento. Por isso é que nós estamos a pôr uma exigência especial na negociação setorial, porque não queremos ver indústrias que são importantes para Portugal, como é o setor dos equipamentos, da maquinaria, onde aliás temos tido um comportamento muito positivo, prejudicados. Bem pelo contrário, nós queremos que estes setores também tenham um contributo positivo com a construção deste acordo. Não nos chega, Sra. Deputada, sentir que ao nível do têxtil, do calçado, ao nível agrícola, há um impacto positivo. É preciso acautelar os impactos potencialmente negativos noutros setores. Nós temos de proteger a nossa indústria metalomecânica, o nosso setor elétrico,
o setor das máquinas e de equipamento. Têm de ser devidamente acautelados. E por isso é que a construção deste acordo transatlântico é uma construção que não se faz num par de meses, pode eventualmente demorar um ano e meio, dois anos, o tempo que for necessário. A pressa é má conselheira. E nós sabemos ainda por cima que os Estados Unidos da América, por serem um Estado federal, têm uma complexidade legislativa e sobrepõem à existência de barreiras aduaneiras um conjunto de barreiras federais não aduaneiras que, se não forem devidamente acauteladas, podem significar barreiras artificiais na exportação de produtos desde Portugal, produtos ou serviços. Por isso, quando eu falo de igualdade, senhora deputada, não me interprete mal, eu não estou a pretender reduzir aquilo que são os níveis de exigência ambiental ou de segurança alimentar na Europa para aquilo que são os níveis nos Estados Unidos. O que eu pretendo é que haja uma igualdade que passe por uma maior exigência ou por um equilíbrio de exigências entre os Estados Unidos e a Europa. Ao nível energético, isso pode eventualmente significar que os produtos exportados com maior componente energética desde os Estados Unidos tenham taxas niveladoras que permitam equilibrar aquilo que são os custos de produção de energia num continente e noutro. É esta igualdade, ou é este sistema de igualdade, que nós temos de proteger, mas que não passa necessariamente pela diminuição dos padrões de exigência que existem hoje na Europa. É preciso estar bem atento a esta negociação e eu estou de acordo. Nós não podemos ser ingênuos na forma como negociamos este acordo com os Estados Unidos da América e acho que, das minhas palavras, da minha intervenção aqui hoje, já foram deixados alguns sinais de alertas em áreas específicas, como seja a energia, o ambiente ou a contratação de serviços públicos. Finalmente, e enfim, porque a senhora deputada também se referiu a isso, deixe-me dizer que todos os discursos que eu tenho feito desde que estou no Governo, em matéria de crescimento económico, são coerentes com aquilo que eu afirmava antes de entrar no Governo. Basta, aliás, ver o que está inscrito no primeiro documento aprovado pelo Ministério da Economia e que foi aprovado em Conselho de Ministros, que é a Estratégia para o Fomento Industrial, Crescimento e Emprego, aprovada em novembro do ano passado. Foi o primeiro documento, digamos, que foi aprovado em Conselho de Ministros com origem no Ministério da Economia desde que eu estou no Governo e lá faz referência precisamente ao modelo de crescimento económico sustentado nos três motores, não só as exportações, mas também a recuperação gradual do consumo privado e a recuperação do investimento. O ano passado só as exportações é que estavam a crescer. Como sabem, o consumo privado o ano passado ainda caiu e o investimento caiu cerca de 7%. Em 2014, a melhor estimativa que existe de macroeconómica é a de um crescimento de 1%, suportado pelo crescimento das exportações de cerca de 3%, está ligeiramente aquém daquilo que era o nosso objetivo inicial, confesso, mas ainda assim é um crescimento de 3%, e nós esperamos que no próximo ano o crescimento das exportações atinja 5%. Não, eu estou a falar das exportações. As exportações, o consumo privado, que vai crescer quase 2% em 2014 e em 2015, e o investimento, incluindo a formação bruta de capital fixo. Não é verdade, senhora deputada, que a formação bruta de capital fixo esteja a decrescer. Ela cresceu 2% no primeiro semestre deste ano. E o investimento, como sabe, é composto pelo crescimento da formação bruta de capital fixo mais a variação de existências, cresceu 9% no primeiro ano. Como sabe, o crescimento só é possível se o contributo destas variáveis for superior àquilo que é o aumento das importações. E, portanto, se a nossa economia vai crescer 1% este ano e se o desemprego caiu mais de 2,5 pontos, isto significa que o contributo destes três motores é, do ponto de vista líquido, superior àquilo que é a contribuição negativa das importações. E que eu também desvalorizaria, porque eu acho normal que os portugueses, depois da forte contenção de consumo que tiveram de observar em 2011, 2012 e 2013, este ano, até pela reposição dos níveis de confiança, estejam a voltar a comprar automóveis, que as empresas estejam a repor o seu estoque de automóveis, nomeadamente comerciais ligeiros, que é um tipo de automóvel que tem especialmente crescido em termos de importações. E que o consumo de, perdão, a importação de máquinas esteja a aumentar com algum significado. Portanto, eu vejo o crescimento das importações é explicado totalmente por essas duas variáveis, importações de veículos, importações de máquinas. E eu acho normal que num momento de recuperação económica, de aumento dos níveis de confiança e de investimento, estas duas variáveis estejam a crescer. Devo-lhe dizer que o cenário macroeconómico que nós vamos apresentar para 2015 pressupõe um crescimento das exportações ligeiramente superior ao crescimento das importações. E, portanto, parece-nos que este ano de 2014 é um ano de transição onde a balança corrente de capital, a nossa balança comercial, continua a ser positiva.
No papel é tudo positivo.
Ela foi positiva, não, ela foi positiva, dados do INE e da AECEP, em 749 milhões de euros no período de janeiro a julho. Nós exportámos 40.469 milhões de euros e importámos 39.721. Portanto, o saldo foi de 749 milhões de euros, o que é um saldo positivo. Nós temos uma balança comercial de bens e serviços positiva nos primeiros 7 meses do ano. Eu ainda não conheço os dados completos de agosto, só conheço os dados de agosto de bens, mas os de serviços vão ser muito positivos. E, portanto, temos uma balança comercial positiva e não negativa, ao contrário daquilo que a senhora deputada Mariana Mortágua estava a fazer.
Muito obrigado, senhor Ministro. Aguardo pelo deputado Rui Barreto para depois. Então, dou a palavra ao senhor deputado João Paulo Viegas para intervir.
Muito obrigado, senhor Presidente. Isto já são essas coisas que acontecem um bocadinho no Parlamento, que eu supostamente devia estar na conferência sobre o mar e, portanto, eu estava a preparar isso e, portanto, o deputado Rui Barreto também está numa outra comissão. De qualquer forma, vou fazer como é óbvio a intervenção do CDS. Cumprimentando também o senhor Ministro, os secretários que não respondendo. Então, senhor Ministro, o objeto desta audição já foi devidamente enquadrado. Muitas das explicações que foram dadas, sempre por parte do deputado Paulo Campos, aquilo que é mais importante às vezes é desviar um bocadinho a atenção e o assunto. Como é óbvio, e aquilo que também foi dito aqui em relação ao CDS, a preocupação do CDS e a preocupação principalmente neste governo, numa tarefa que teve ingrata no início do mandato, mas como é óbvio, estas também são situações que estão felizmente também a ser ultrapassadas. Aquilo que disse há pouco, que a balança comercial de bens e serviços, e referiu e realçou bem, que está equilibrada. É importante também aqui realçar que, quando se fala do aumento das importações, já teve a oportunidade de o dizer, mas deixe-me também reforçar, nomeadamente ao nível dos veículos e das máquinas, eles decorrem efetivamente do facto dos nossos empresários, das nossas empresas, terem uma perspectiva diferente, terem uma confiança também diferente naquilo que são as possibilidades do mercado. E, portanto, há que realçar essa situação. Aquilo ao nível dos veículos automóveis, o implemento das vendas deve-se muito, não só aos particulares, mas também à renovação de frotas. Deve-se também ao facto dos bons anos, quer o ano de 2012, quer o ano de 2013, ao nível do turismo. E, portanto, tudo isto permitiu e tem permitido realmente que essa confiança seja renovada e reforçada. Como é óbvio, estamos aqui a falar de acordos internacionais, de comércio internacional. De certa forma, aqui, em alguns casos, desviou um pouco a atenção e o enfoque daquilo que era o objeto desta audição. Eu penso que é extremamente importante, até porque vivemos num clima em que realmente também é necessário, por parte dos empresários, e percebeu-se perfeitamente nestes últimos anos, com aquilo que foi o nível e o desempenho ao nível das exportações, porque há aqui uma vontade, por parte dos nossos empresários, também uma aposta ao nível das exportações. E, portanto, é importante perceber quais o que poderá trazer de valor acrescentado para as empresas e de que forma as nossas empresas poderão também estar devidamente preparadas para encarar aquilo que poderão ser ou não. Ouvimos aqui também várias entidades, em várias audições, portanto, com algumas reservas, mas em termos gerais, todas eles disseram que isto são, do ponto de vista das empresas portuguesas e dos produtos portugueses, poderão ser aqui oportunidades importantes. E, portanto, mas com as ressalvas que também foram feitas, nomeadamente aquilo que o Sr. Ministro disse há pouco, o acordo transatlântico não se faz num par de anos e, portanto, é preciso aqui perceber que caminho é que está a ser percorrido, e por parte também do Ministério da Economia, porque é importante, do ponto de vista até das exportações e aquilo que significará para as empresas portuguesas este desafio que muitas das vezes têm que enfrentar, de que forma é que poderemos estar bem preparados para ultrapassar essas dificuldades que muitas vezes acontecem. E nós temos uma realidade no tecido empresarial português, de um número muito significativo de pequenas e médias empresas, que muitas vezes também não têm a mesma capacidade das grandes empresas para poder estar e encarar estes desafios da mesma forma. E, portanto, também era importante perceber o que é que poderá ser feito também para acompanhamento das pequenas e médias empresas, para que estes desafios possam ser efetivamente ultrapassados, possam ser encarados, porque há aqui realmente perspectivas em termos futuros importantes. E, portanto, no nosso entender, estes são bons acordos. É importante também, do ponto de vista, nomeadamente, da chamada burocracia, que muitas das vezes as nossas empresas apontam como sendo uma dificuldade, também internamente, de que forma é que é possível também ultrapassar estes problemas. E era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas, cumprimento. Eu creio que na negociação deste acordo há que, sendo realista, ter esta dupla perspectiva. Por um lado, seguir os cuidados e as cautelas que eu já aqui enunciei e que têm particular incidência em duas ou três áreas, a área da energia e dos produtos de maior intensidade de utilização de energia, a área da regulação ambiental e alimentar e, para terminar, a área da contratação dos serviços públicos. Agora, nada se faz na vida de positivo se nós olharmos para as coisas apenas pelo seu lado ameaçador e negativo. É preciso ter cautelas especiais no acompanhamento, acho eu, destas três áreas no acordo TTIP. Mas o acordo TTIP representa uma oportunidade enorme de crescimento para a economia europeia e para a economia portuguesa, nomeadamente para as pequenas e médias empresas. Porque, repare, as pequenas e médias empresas hoje, portuguesas, vivem a servir um mercado de 10 milhões de consumidores, o mercado português, ou algumas de 50 milhões de consumidores, o mercado ibérico, ou outras, as mais ousadas, as mais arrojadas, as mais bem-sucedidas, um mercado de 400 milhões de consumidores, que é o mercado, sensivelmente, da União Europeia. Com a abertura ao comércio de uma forma mais livre e justa do espaço europeu e espaço americano, nós estamos a falar de mais de 330 milhões de consumidores da maior economia mundial. E por isso uma pequena empresa produtora de vinhos, ou produtora de queijos, ou produtora de conservas, ou uma pequena empresa têxtil, uma pequena empresa de calçado, uma pequena empresa de vestuário, uma empresa agrícola de produtos gourmet, e eu contesto a ideia de que as exportações portuguesas, nomeadamente na área agroindustrial, sejam exportações de tipo chinês, bem pelo contrário, cada vez são de maior valor acrescentado, de produtos gourmet. Eu acho que tem um mundo de oportunidades que se lhe abrem, se amanhã puder exportar para os Estados Unidos, não só com menor intensidade de barreiras aduaneiras, que em muitos casos atingem os 48%, no caso do calçado, mas também com uma maior simplificação. São precisamente as pequenas e médias empresas que mais beneficiam da simplificação administrativa no comércio, pelo facto de não terem de suportar custos administrativos que hoje são completamente impensáveis para uma pequena e média empresa quando abordam o mercado americano. Ter de escolher um distribuidor por Estado, ter de adaptar os seus rótulos e as suas embalagens às exigências de cada Estado. Isso dificulta, para não dizer muitas vezes impossibilita, as exportações, nomeadamente de pequenas e médias empresas. Não têm a possibilidade de estar a escolher um escritório de advogados para poderem exportar para cada um dos Estados, para estudarem a administração e a regulação que cada Estado impõe. E, portanto, nessa matéria, eu sou um otimista, confesso, e vejo na possibilidade de um acordo transatlântico para o comércio um mar de oportunidades muito grande, nomeadamente para os setores tradicionais portugueses, para o setor agrícola e, de uma forma particular, para as pequenas e médias empresas, porque exportar será mais simples. E ao ser mais simples, serão precisamente as pequenas e médias empresas as principais beneficiárias, as principais beneficiadas deste acordo transatlântico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Se estiverem de acordo, o Sr. Deputado Bruno Dias tem que se ausentar. Pediu-me se podia ser ele a fazer a primeira ronda agora desta de perguntas. Agora são 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, também por razões de compromissos parlamentares, vou ter que me ausentar antes do final da reunião. Mais tarde terei acesso às respostas que o Sr. Terá para estas perguntas, mas eu queria começar por dizer que das palavras que são ditas, há consequências que têm que ser retiradas, do ponto de vista, quer do posicionamento político, quer do posicionamento institucional e do Estado português. O Sr. Ministro deu-nos aqui uma boa notícia relativamente à desclassificação do mandato de negociação que foi decidida no Conselho de dia 9. Já dizia o Shakespeare, tanto barulho por nada. Nós temos aqui um documento que tem aqui bastantes matérias que importa estudar e analisar detalhadamente, mas há aqui aspectos que são muito vagos e que carecem de algum aprofundamento. Olha, um deles, pegando numa questão específica, tem a ver com as questões da propriedade intelectual, que é uma preocupação muito grande da nossa parte e que no quadro do Parlamento Europeu, por exemplo, há alguns anos atrás, por proposta de um deputado português, uma deputada do PCP, Hilda Figueiredo, o Parlamento Europeu rejeitou o sentido que estava a ser apontado para as patentes de software, se bem estão lembrados. Este tratado, tal como está a ser apontado neste momento, abre ou não a porta, aponta ou não o caminho para o retomar da proposta das patentes de software? Porque isto pode significar o desaparecimento da indústria portuguesa. Porque as patentes de software é aquela coisa engraçada em que manda mais a parte jurídica do que a parte tecnológica. E, portanto, no embate com as empresas das grandes corporações e os grupos económicos e os batalhões jurídicos que lhes estão associados nas guerras a esse nível nos Estados Unidos, importar essa tempestade jurídica e de patenteamento de software significa um cataclismo, o risco de um cataclismo para as tecnológicas portuguesas, porque a Liga e o campeonato é outro, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, não é tecnológico, porque aí ombreamos. Mas a guerra aí passa a ser outra. Portanto, é uma questão muito concreta que eu gostava de lhe colocar. E depois é a consequência das questões que aqui respondeu e que aqui abordou. Diz que temos de acautelar os perigos da não reciprocidade, desde logo com o problema dos custos com a energia. Falou de proteger a nossa indústria, os vários setores produtivos do nosso país, nesse embate, depois com um conjunto de matérias em que, no concreto, entre aspas, cá em baixo, aquilo que acontece ao nível federal já não se escreve da mesma maneira em relação aos mercados norte-americanos. E, portanto, como diz o povo, a economia portuguesa pode ir com a ideia de ir além e ser desquiada, na prática. Agora, o senhor diz que a igualdade deve passar por uma maior exigência e não por nivelar por baixo. Deve ser não uma diminuição da fasquia, mas manter a fasquia elevada com um equilíbrio de exigências. Mas o problema é que não foi isso que aconteceu até agora nos processos já realizados. Por exemplo, na parceria Transpacífico. Aliás, há uma crítica que tem vindo a ser difundida em relação à indústria automóvel no plano ambiental, por exemplo, em que os parâmetros e exigências ambientais da indústria automóvel que resultaram na sequência do Tratado de Parceria Transpacífico nos Estados Unidos ficou ao nível de 71, antes do Clean Air Act. E, portanto, há um retrocesso e uma redução da fasquia. E, portanto, a pergunta que eu coloco é o que é que o leva a pensar que desta vez acontecerá o contrário do que tem acontecido nos outros tratados e nos outros processos de negociação a este nível no plano internacional com esta globalização que temos. Não é aquela que desejaríamos ter, é aquela que tem vindo a acontecer. Reciprocidade em matéria de privacidade de dados pessoais não é o que se admite, nem o que se pode aceitar. Nós não queremos ter o mesmo direito a transacionar dados pessoais como se faz na América. É o contrário, a gente não quer é que transacionem os nossos. E, portanto, não queremos reciprocidade nenhuma. Queremos é que não se possa fazer. Mas eu pergunto se, ao que está em cima da mesa com este processo, há ou não o abrir da porta para essa possibilidade. Para terminar, Sr. Presidente, a questão central nodal de toda esta discussão. Que consequências devem ser retiradas das suas palavras? Não aceitar significa o quê? O Estado não aceita que se faça isto? Ainda bem, eu gosto de ouvir, mas a pergunta é, então e vai daí? O Estado não vai aceitar a vinculação a um tratado que admita este tipo de situações? O Estado português vai vetar, vai impedir que seja consumado um negócio, um processo negocial deste tipo, com esses interesses vitais do nosso país a serem postos em causa? Ou não? O Estado português deve ou não tirar consequências dessas linhas vermelhas que o senhor foi traçando ao longo da discussão? Por exemplo, não neste aspecto, mas ao plano da atualidade dos nossos dias, que consequências devem ser retiradas em relação às palavras muito duras que o senhor ministro proferiu nos últimos dias em relação ao caso da PT? O que é que o Estado português, o que é que o governo português deve fazer para tirar consequências daquilo que foram as suas palavras? É essa a pergunta. Vai daí, Sr. Ministro. E vai daí. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. O Sr. Ministro tem-nos apresentado aqui uma visão, enfim, que é completamente distorcida da realidade. Tudo está a correr bem, a economia está a melhorar, somos os melhores da Europa, somos os que mais crescemos na produção, etc, etc. Infelizmente, Sr. Ministro, choca de frente esse seu discurso, choca de frente com aquilo que é a realidade e que, com aquilo que as pessoas sentem, que as pessoas lá em casa bem sabem que sentem, com a sua política, com a política deste Governo, com a política errada da austeridade, porque a verdade é que estamos mais pobres, os portugueses ganham menos, pagam mais impostos, há menos gente a trabalhar, a população ativa diminuiu cerca de 500 mil pessoas, há mais desemprego, há mais imigração, há mais dívida. E naquilo que nos diz respeito na matéria de hoje do comércio internacional, há uma diminuição muito grande da taxa de crescimento das exportações de bens e serviços. Se verificar antes deste Governo e antes da crise, por exemplo, crescia-se a 12% em 2006 ou a 7% em 2007 e depois da crise em 2010 crescia-se a 9,5% ou a 7% as exportações. Com o seu Governo temos hoje o anúncio de que o objetivo para este ano é de 3%, ou seja, uma diminuição muito significativa da taxa de crescimento das exportações, que também se verifica em valor absoluto. Se o Sr. Ministro verificar, em 2005 eram 42 mil milhões de exportações, em 2011 eram 62 mil milhões, cresceu com uma crise no meio, cresceu as exportações 20 mil milhões. Entre 2012 e 2013 crescemos apenas 6 mil milhões, ou seja, uma taxa de crescimento também em termos de valor absoluto consideravelmente inferior com aquela que se verificou nos anos anteriores com uma crise, como digo, no meio, com o ano de 2009, bastante negativo também para as nossas exportações. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não apresenta uma visão distorcida da realidade. Também faz aqui contradições, porque uns dias afirma algo e no dia seguinte afirma o seu contrário. Ainda hoje aqui veio dizer, ou tentou dizer, que enquanto governante defendia um crescimento, um modelo de desenvolvimento em que um dos motores seria a procura interna. Sr. Ministro, só quero-lhe recordar aquilo que entregou neste Parlamento, na sua apresentação na discussão do Orçamento de 2014, onde diz muito claramente estabilização da procura interna, não colocar a procura interna como motor. E o que é que verificamos hoje, efetivamente? Se há um crescimento, que é muito anémico, como o Sr. Ministro há pouco bem traduzia, ele deve-se unicamente à procura interna, ao crescimento, a contribuição para o aumento do PIB, de acordo com os números que vêm no seu orçamento retificativo deste Governo, é 110% pela procura interna. A procura externa contribui negativamente, sendo que o investimento não contribui, está em nulo, em valores nulos, neste orçamento retificativo. E, portanto, Sr. Ministro, isso não compara nada com aquilo que o Sr. Ministro aqui, ou melhor, neste caso, contradiz em absoluto aquilo que foram as afirmações que o Sr. Ministro aqui trouxe. Mas, entrando nas matérias de comércio internacional, também olhando para as exportações de bens, dos bens, verificamos que as exportações de bens crescem 10 vezes menos do que aquilo que cresciam em 2011. E aqui estamos a falar só de bens, efetivamente, Sr. Ministro. E o saldo negativo do comércio internacional relativamente aos bens, até agosto, é de 7 mil milhões. Efetivamente, eles são compensados por aquilo que é os serviços. E nos serviços é como são compensados aonde, Sr. Ministro? Veja-se, nos principal centro exportador, que é a TAP, e no principal centro exportador, que é a ANA. Que é a ANA, ou ainda nos outros centros exportadores, que é os serviços de comunicação, na PT, ou ainda nos outros serviços, que são os serviços de construção do nosso setor de obras públicas. E o Sr. Ministro, o que é que o senhor tem para este setor, que efetivamente, durante estes anos, vimos que foi aqui anunciado dezenas de vezes pelo seu Governo que este setor era aquele que não trazia nada de bom para a economia portuguesa, porque devíamos apostar, ou a aposta devia ser toda centrada nos bens, e nomeadamente nos bens transacionáveis e não nos serviços. Verificamos agora que se há algum saldo positivo em termos de comércio internacional, ele é devido exatamente à questão dos serviços. Sr. Ministro, para as empresas estratégicas da TAP, da ANA, da PT, quais são efetivamente aquilo que são, quais são os interesses que o seu Governo pretende defender nestas empresas? Ou será que o Sr. Ministro vai manter a política que temos verificado até agora, nomeadamente privatizações, e com um conflito de interesses bastante acentuado, porque verificamos que o Governo e os seus representantes, os administradores que o Governo nomeou especificamente para os conselhos de administração destas empresas, que simultaneamente preparam a privatização, acompanham a venda e depois assumem o rosto dos privados. São eles que assumem. É o caso na ANA, é o caso nos CTTs, é o caso também aqui na TAP. Verificámos que o Presidente da TAP assumiu essa possibilidade. E como é que defende os interesses estratégicos com uma privatização que permite um aumento das taxas aeroportuárias num ano e meio de cerca de 25%, quando nos últimos 5 anos, quando a empresa era do Estado, entregue-lhe todos os comunicados de aumento, Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro não está bem informado, esse é um problema do Ministério da Economia, mas não é um problema da Assembleia da República, porque nós temos prova factual de todos esses aumentos relativamente ao aeroporto de Lisboa. Como é que o Sr. Ministro, e terminarei, Sr. Presidente, faz ou compatibiliza aquela afirmação que há pouco fez, de que na TAP está muito atenta e quer e indigo nos com a possibilidade de uma venda que não defenda os objetivos estratégicos, com as declarações que faz, por exemplo, sobre outras empresas estratégicas, onde o Estado também teve e tem participações muito relevantes, como a Portugal Telecom, que tem um contributo muito importante para este saldo de exportações na área dos serviços, mas sobretudo tem um contributo indireto para dezenas e dezenas, de centenas mesmo de empresas que em Portugal exportam através da indução tecnológica que a Portugal Telecom fez na nossa economia. Sr. Ministro, diga-nos como é que convive com esta ausência de definição estratégica. Podia citar mais o exemplo da Simpor, ou citar finalmente o exemplo daquilo que hoje estamos aqui a discutir. É que nas audições que tivemos com todos os representantes, todos eles disseram que não receberam por parte do Governo nenhum objetivo para a negociação do tratado com os Estados Unidos, ou os tratados que neste momento estão em negociação, ou a visão, a ambição estratégica para cada um dos setores transmitido pelo Governo.
Deputado, tem a palavra o deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu, por momentos, pensei que estava na audição errada, pensava que tinha vindo uma audição do Comércio Internacional. Afinal, viemos uma audição regular ao Ministro da Economia. Mas acabei de ficar aqui com uma dúvida realmente nestas últimas palavras. É que se durante tantos anos, 2006, 2007, 2009, tivemos aquele valor de exportações, Sr. Ministro, pode-me explicar porque é que só tivemos superávit na balança comercial externa em 2013? É porque eu não percebo, se havia tanta exportação naqueles anos, porque é que, afinal, só em 2013 é que tivemos esse superávit? Portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão é perguntar também se para haver vendas, nós todos sabemos, até por quem está no mercado, tem que haver alguém vender, alguém comprar. Esse também tem, nos pode dar a ideia de como é que estava o mercado externo em termos de compradores durante esses anos e, por exemplo, em 2011, provavelmente, a Alemanha, que era um dos nossos maiores compradores, foi o ano em que compraram menos ao estrangeiro. Mas o Sr. Ministro... Sr. Presidente... Posso continuar. Pedir se tem uma noção daquilo que foram as compras ao estrangeiro, dos nossos principais compradores, para perceber realmente qual foi a diferença entre aqueles anos e os últimos anos. Mas, Sr. Ministro, para o PSD, também temos a noção que os acordos bilaterais, o comércio internacional, é uma grande oportunidade para grande parte dos setores da nossa economia. Não temos dúvida nenhuma e Portugal, em muitos destes setores, vai beneficiar. Nós falámos aqui, e tem sido tema corrente nestas audições do comércio internacional, o acordo transatlântico. Nós aqui temos a perfeita noção que existem vantagens para setores como o do têxtil, nos laticínios, nas frutas, nos vinhos, mas, por exemplo, e como disse muito bem o Sr. Ministro, que nós podemos ter aqui uma mais-valia naquilo que são produtos gourmets ou num produto de alguma diferenciação. E eu aqui tenho alguma apreensão relativamente ao setor do tomate. Nós somos o quarto maior exportador mundial de tomate transformado, mas exportamos-o pela qualidade que temos, acima de tudo. E sabemos que neste acordo transatlântico, se não tivermos alguns cuidados e, como disse, acautelar aqueles impactos negativos, teremos aqui o mercado aberto para o tomate californiano transformado, que não tem tanta qualidade como nós. E, portanto, vamos abrir aqui o mercado. Sabemos que essas são as regras do mercado, que é, temos que estar, temos algumas regras ofensivas e outras defensivas. Mas aqui eu gostaria de lhe perguntar, e até porque falou nisso, temos que saber acautelar esses impactos negativos, se na discussão destes acordos existem, e por parte do governo português, por parte de se calhar do acompanhamento de alguns dos eurodeputados, ou mesmo de algumas entidades que nos ajudam nesse trabalho, como a CAP, se existem aqui alguma noção daquilo que podemos fazer em termos de práticas defensivas para acautelar esses impactos negativos. E por falar aqui naquilo que é os setores que poderão mais beneficiar, hoje vinha uma notícia no Le Monde que os viticultores dos Estados Unidos estariam um bocadinho reticentes relativamente àquilo que defendemos em termos viticultores na Europa. A questão das cotas, a questão das zonas de mercadas e, portanto, como sabemos que este é um dos setores que mais vai beneficiar Portugal e os países da União Europeia no acordo transatlântico, que é o setor dos vinhos, saber se esta intransigência, já nos disse o Sr. Ministro que muitas vezes isto são técnicas de negociação e, portanto, serão para nivelar as exigências de um lado e do outro, mas saber se estas restrições que estamos a falar dos viticultores dos Estados Unidos da América são, de alguma forma, podem pôr em causa aqui este que vai ser um vasto mercado que nós temos daqui para a frente. Para além deste acordo transatlântico, porque, como nós sabemos, os acordos bilaterais e o acordo internacionais, de comércio internacional, englobam outros acordos em que nós estamos inseridos. E aqui gostaria de apresentar alguma apreensão sobre dois acordos onde a Europa está envolvida e que temos a perfeita noção que têm que existir aqui mais práticas defensivas e que podem claramente evitar os impactos negativos. E o primeiro é o de Marrocos. Sabemos que o acordo com Marrocos é um acordo essencial para as pescas portuguesas, mas por outro lado temos que o setor primário em termos agrícolas é claramente prejudicado. E eu aqui saber se temos alguma noção dos impactos reais que temos, se já existem alguns estudos de impacto que nos permitam perceber qual é que é a mais-valia que temos. E, no fim, perguntar-se em relação ao Mercosul. Sabemos que está num impasse, sabemos se já existe alguma clarificação do que é que se vai passar com o acordo do Mercosul e que para alguns setores era bastante importante para Portugal também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restante equipa aqui presente, os deputados também. Eu gostaria de começar centrando o debate naquilo que nos trouxe cá, que é o acordo de parceria transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos, que pode efetivamente possibilitar a criação da maior zona de comércio livre a nível mundial. E por isso acho que o Sr. Ministro começou e bem esta audição, referindo-se ao motor da nossa economia, que tem sido as exportações, e temos feito, este Governo, é bom dizer, tem feito um trabalho hercúleo no sentido de colocar as exportações num nível nunca antes visto, representando hoje 41% do PIB, quando há cerca de 4 anos atrás significava apenas 29%. E não só em termos de percentagem do PIB, mas também consubstanciado num volume de negócio. E é bom, porque às vezes nós achamos que isto é coisa pouca, o trabalho que foi feito, mas ele foi feito num contexto manifestamente adverso, numa situação em que Portugal estava sob resgate, sem financiamento, com descrédito internacional. E por isso tinha que utilizar algumas das suas ferramentas ou dos seus mecanismos macroeconómicos
para que fizesse efetivamente crescer o valor das exportações. E por isso conseguimos, diria que conseguimos tanto em condições tão adversas, e isso deve ser salientado num momento particularmente difícil, ter aberto tantos destinos para tantas empresas e para tantos produtos em novos mercados, e esse trabalho que está a ser feito vai produzir também, já está a produzir resultados no presente, como também irá produzir resultados no futuro. E eu falo sobre isto como também valorizo o alinhamento que foi feito estratégico com o plano estratégico transporte e infraestruturas, com medidas de incentivo como é o Código Fiscal de Investimento, que tem introduzido mecanismos de atratividade e de competitividade para o investimento em Portugal, e obviamente que isso também se traduzirá no crescimento económico. Obviamente que este acordo transatlântico introduz algumas questões que são importantes. Nós, num conjunto de audições que tivemos presentes, sentimos na generalidade das pessoas que vieram cá uma avaliação positiva deste acordo, seja a Confederação dos Agricultores de Portugal, seja associações representantes dos têxteis, dos vinhos, da CAP, através do setor agroalimentar, onde efetivamente nós estamos a crescer e a crescer muito para novos mercados, mas há aqui matérias que têm a ver com as pautas aduaneiras e com as barreiras não tarifárias. Há um entendimento também de que baixar as pautas aduaneiras pode introduzir só por si um incremento nas exportações portuguesas para os Estados Unidos. E isso já não se verificará em relação às tarifas não, às barreiras não tarifárias, porque incorpora um conjunto de decisões políticas, até de alterações legislativas, de regulamentos técnicos que nos podem inviabilizar isso. Mas, relativamente a esta matéria, só baixando as pautas aduaneiras, isso pode incrementar as exportações portuguesas num valor que se estima entre os 0,6% a 1% do PIB. Isso é um fator que deve ser manifestamente salientado. Mas eu aproveitaria aqui, porque muita da tónica que foi colocada neste acordo transatlântico, e nós temos aqui a oportunidade de ouvir um ex-eurodeputado, Vital Moreira, que nos dizia que a energia só por si justificaria este acordo. E que era a grande vantagem deste acordo transatlântico. Eu fui colocado hoje aqui uma matéria, que eu não tive a oportunidade de ouvir, porque estava noutra comissão, mas gostaria de perceber justamente porque há algumas alterações geoestratégicas no que toca ao fornecimento de energia ao espaço europeu e também, por sua vez, com influência no nosso país, em que justa medida este acordo com a questão energética pode ou não ser benéfico, pode ajudar a baixar o custo com a energia. Depois, eu gostaria de perceber, e o Sr. Ministro, é bom dizer, já elencou aqui algumas dessas matérias, mas queria lhe perguntar, que nos dissesse, que oportunidade, efetivamente, é que estas empresas portuguesas terão com este acordo e que, em justa medida, que isso pode se consubstanciar na melhoria do produto interno bruto português, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para fazer uma intervenção a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando à questão da balança comercial, eu consegui, entretanto, abrir a série das contas nacionais do INE, onde mostra claramente que o primeiro trimestre de 2014 foi um trimestre em que a balança comercial foi negativa, menos de 39 milhões de euros. Bens e serviços, primeiro trimestre de 2014. O segundo, 2014, somando bens e serviços, foi positivo em 400 milhões. Acontece que entre o segundo trimestre, que acabou em junho, e agosto, o INE diz que o saldo da balança comercial foi negativo mais uma vez em 2 mil milhões. O que quer dizer que, se nós somarmos este último trimestre, já serviu mais do que compensar o trimestre anterior, que foi ligeiramente positivo, e voltámos à balança comercial negativa. Eu posso estar a fazer uma interpretação errada, mas, aliás, é o próprio INE que diz que no trimestre terminado em agosto, estou a somar bens e serviços. No trimestre terminado em agosto, em termos de comércio internacional, as exportações aumentaram 2.4 e as importações aumentaram 3.2, tendo o déficit da balança comercial aumentado 174. O déficit é, por natureza, déficit já quer dizer que o saldo é negativo. Se o déficit aumenta, quer dizer que o saldo negativo aumenta em 164 milhões. A não ser que haja um reparo metodológico a fazer ao INE, o que nós temos é um trimestre de saldo de balança comercial negativo e comércio internacional. O INE normalmente costuma juntar bens e serviços que eu saiba. Mas poderei estar enganada, o que não apaga de qualquer maneira o facto da balança comercial ter sido negativa no primeiro trimestre, somando bens e serviços. Em segundo lugar, em relação ao TTIP, o Sr. Deputado do PSD diz-nos há pouco que este acordo terá impactos positivos na maior parte dos setores económicos portugueses. Eu fui buscar o próprio estudo do Governo, que eu mesma acho que é um estudo demasiado otimista, e há vários estudos que o comprovam e que têm uma série de pressupostos demasiado otimistas. E há aqui uma página, que penso que será a página 45, não está numerada, que é a tabela 3.11, onde mostra as alterações nas exportações por setor em percentagem. Não sei se estou a ler bem, também gostaria que me confirmasse ou não, posso não estar. Mas as alterações que são estimadas, e vou usar o cenário modesto, por oposição ao cenário ambicioso. Embora modesto e ambicioso seja uma classificação já de si errónea, porque não depende da ambição, depende das possibilidades reais, e começamos a ver em que o impacto no setor primário é menos 0,47, em comidas processadas e alimentação é 0,36 positivo, na energia é de 4, mas depois começa químicos menos 6, maquinaria elétrica menos 14, veículos menos 1,16, outros transportes e equipamento menos 1,48, metais menos 3,17, madeiras, papel e qualquer outra coisa que eu agora não tenho tempo para traduzir, menos 0,71. Depois sim, têxteis, 30%, em percentagem 30%. Voltamos à outra manufatura, menos 2,59. Transporte aéreo, menos 0,40. Transporte de água, 0,02. Outros transportes, menos 0,23. Tecnologias de desenvolvimento, menos 0,11. Construção, menos 1,47. Serviços pessoais, menos 1,91. Outros serviços, menos 0,65. Há um ligeiro aumento em finanças e seguros, de 0,24 e 0,20. O que este estudo diz é que o único setor que beneficia com este acordo é os têxteis. Acontece que os têxteis, em percentagem das exportações portuguesas, não compensam todos os outros setores. Mesmo que os têxteis aumentem 20%, para além de termos uma economia que poderá estar demasiado enviesada, com benefícios ou não, têm que ser estudados, terá impactos em todos os outros setores. E que isto não, poderá não ter uma correspondência nem em investimento, nem em emprego, nem em valor acrescentado para a economia. Nós podemos estar, de facto, a aumentar as exportações num setor, mas não ser esse o setor que mais emprega, não ser esse o setor que mais tem valor acrescentado, e esse ser um setor relativamente reduzido face a todos os outros setores da economia. A minha pergunta é, se eu que estou a ler mal esta tabela, quais são, de facto, os setores da análise do Governo que vão perder com este acordo de comércio? E aqui repito uma pergunta que o Sr. Deputado Bruno Dias já fez, que ainda agora uma pergunta. O setor vitivinícola tem exigências. O Sr. Ministro calculou as exigências do setor de vinhos em Portugal? Negociou à mesa com os Estados Unidos? Se não for possível ter proteções a estes setores, o que é que vai fazer? Compromete-se aqui a que, se houver uma pressão para a entrada de OGMs ou de redução de qualidade, Portugal salta fora do acordo comercial? O que é que o Governo português está a fazer, claramente, para proteger estes setores, em termos de medidas concretas? Não é dizer que estamos preocupados, em termos de medidas, qual é a linha vermelha para a economia portuguesa e quais são os estudos que temos? E por último, e por tem a ver com isto, eu gostava de lhe colocar uma outra pergunta. E é a última. Não foi sem alguma estupefação que assistimos às declarações até bastante inflamadas que deu sobre a PT, e que temos a dizer, consideramos que contribuíram para desvalorizar a empresa num momento crucial de instabilidade e de pressão sobre a PT. E independentemente das contas que o Sr. Ministro tenha a acertar relativamente às decisões passadas sobre a Portugal Telecom, o que importa agora é saber o futuro. E o futuro que se avista é um desastre. É uma empresa endividada, sem capacidade de investimento, com um parceiro também é altamente endividado, e não vamos discutir se as contas eram, se as decisões foram ou não foram boas no passado, Aliás, a pior decisão foi vender a Golden Share e privatizá-la, senão nada disso teria acontecido. Aliás, ainda hoje ontem reunimos com a Comissão de Trabalhadores da PT, que nos disse, sabe que o negócio da OPA, da PT, também incluía a venda da Vivo, e por um valor até mais baixo do que veio a acontecer. Era por um valor de 2 mil milhões e a Vivo foi vendida por 7 mil milhões. E, portanto, nenhuma das decisões acalculava os interesses da PT, porque eram todas viradas para a maximização do lucro e do benefício de curto prazo. Mas, e a partir das declarações que fez, que são até contraditórias com o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, que vai reunir com o tal fundo francês que não nos dá garantias nenhumas de serviço, a pergunta é, o que é que o Governo vai fazer? Vai deixar a PT afundar-se aos seus olhos, tendo ainda medicamentos, mecanismos com os quais pode intervir na PT? O que é que vai fazer ao Centro de Investigação de Aveiro? Está disposto a ver o Centro de Investigação fechar, a não ter mais investimento? Pode a economia portuguesa dar-se ao luxo de perder a PT e pôr em causa um investimento na empresa? Qual é a avaliação que faz disto? Está mesmo disposto, em nome de um ideal qualquer, de um dogma de mercado livre, ver a economia e o setor estratégico das telecomunicações, a infraestrutura de telecomunicações, as redes de antena pública, a TDT e por aí adiante, e em todas para água abaixo, sem nenhum controle estratégico em nome dessa ideia? Ou o Estado e o Governo vai fazer alguma coisa em defesa dos interesses estratégicos nacionais? Peço desculpa pela tolerância. Lhes agradeço a tolerância e peço desculpa por ter demorado mais tempo.
Tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito bem. Então eu, se me permitem, vou procurar organizar as minhas respostas em três temas. Um, aquilo que eu penso que foi a principal motivação que justificou o pedido do Partido Comunista Português, que entretanto se ausentou, mas que me explicou, enfim, educadamente, porque é que tinha que se ausentar, e o Partido Socialista, que justificou a minha presença aqui, portanto o acordo comercial, o TIP. Depois gostaria de fazer uns breves esclarecimentos relativamente ao tema, para terminar, da nossa balança comercial. E, finalmente, gostaria de abordar, porque foram feitas aqui algumas afirmações graves, ou pelo menos relevantes, pelo deputado Paulo Campos e também pela deputada Mariana Mortágua, estas questões que têm a ver com a interferência do poder político em empresas privadas. Portanto, relativamente à TIP, eu gostava de dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, as posições de Portugal afirmam-se num âmbito de negociação, que é a nossa presença no espaço europeu. É evidente que para os partidos que defendem a retirada de Portugal da União Europeia, o abandono até do projeto da moeda única, talvez as coisas se devessem passar de outra maneira. Mas para quem tem um pensamento europeu que passa pela presença de Portugal na União Europeia e a defesa da moeda única, eu acho que é facilmente entendível que as nossas posições tenham de ser defendidas numa negociação onde somos um país, entre 28, que faz parte da União Europeia e que, como bloco, defende as suas posições perante os Estados Unidos da América. No final, a decisão do Estado português é uma decisão de balanço. É evidente que há riscos em qualquer acordo. E há aspectos numa negociação que são muito positivos, mas qualquer acordo também traz-nos, por vezes, riscos e coisas eventualmente, potencialmente, menos boas. Se o balanço que se fizer for um balanço positivo, em termos de emprego, em termos de atividade económica e em termos de exportações, vale a pena fazer esse acordo. E, portanto, Portugal deve ser um membro ativo na defesa desse acordo, se se verificarem essas condições. E, portanto, esta é a consequência que eu acho que devemos retirar deste acordo. Devo assinalar que os setores únicos de eventualmente risco negativo são os setores que eu já aqui elenquei. A maquinaria elétrica, nem é o equipamento, nem as máquinas todas, e o setor químico, por ser um setor altamente utilizador de energia, nomeadamente também gás natural. E é precisamente na defesa do interesse desses setores que nós devemos estar especialmente atentos para que os interesses da indústria portuguesa possam ser defendidos. Ao nível da agricultura, talvez o setor mais sensível seja precisamente aquele que foi indicado aqui pelo deputado Nuno Serra, o setor do tomate. Deixe-me lhe dizer, senhor deputado, que este governo já pôs em marcha algumas medidas, nomeadamente desde o ano passado, que, por exemplo, ao nível do custo da energia, melhoram francamente os custos fixos de utilização de energia, porque os consumidores, os industriais de tomate, deixam de ter de pagar pela capacidade instalada. Como sabe, o tomate é uma indústria altamente utilizadora de energia e muito sazonal. Basicamente, a indústria funciona um mês, dois meses no ano. E os consumidores, os industriais de tomate, deixaram de ter de pagar pela capacidade instalada ao longo de todo o ano, e há a consideração da utilização de energia, nomeadamente ao nível do gás natural, em função da capacidade que utilizam em cada mês. Mas sim, é evidente que neste tipo de indústrias agrícolas nós temos de estar especialmente atento aos custos ambientais, à utilização de transgénicos e, portanto, esta é uma área também muito sensível do ponto de vista do dossiê agrícola que a CAP já nos sinalizou como uma área onde se deve ter especial cuidado na negociação, mas que não pode pôr em causa o benefício que todo o setor agrícola, em geral, vai ter pela abertura deste setor. Mas o setor do tomate, Portugal é um dos setores mais competitivos, produzimos tomate com uma qualidade muito especial, tem a ver com as nossas características de solo, com a água, com o sol também, e por isso isso tem de ser devidamente acautelado nesta negociação transatlântica. E, portanto, ao nível do TIP, eu creio que já fui até onde poderia ir nesta discussão com os senhores deputados. Depois, queria dizer, ao nível da discussão macroeconómica que aqui tivemos, que há uma realidade, é que a nossa balança de bens e serviços, conhecida por completo, só é neste momento conhecida de janeiro a julho. Ainda não existem os dados de serviços do mês de agosto. Amanhã vão-se conhecer os dados do turismo. Vão ser bons, mas eles ainda não são conhecidos. Vão ser muito bons, mas eles ainda não são conhecidos. E, por isso, só depois de sabermos os dados de serviços, que, enfim, por completo a balança de serviços será conhecida talvez dentro de uma semana. Não, não. Mas é, como sabe, eu tenho indicadores, eu tenho espias no meu Ministério que andam a averiguar o número de camas que se vendem nos hotéis todos os dias do mês de agosto. E, portanto, eu sei que os dados são muito bons. Mas amanhã o INE confirmará ou não se esses dados são muito bons ou não. Não, não, mas ao venderem-se camas nos hotéis, isso ajuda muito, nomeadamente se for a turistas estrangeiros. E, portanto, eu acho que devemos esperar pelos dados. Não vamos entrar em matérias de maior privacidade, mas eu, aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado Paulo Campos, é que pode dormir em qualquer hotel português descansado. Ninguém viola a sua privacidade. Mas eu tenho indicadores sobre aquilo que é a utilização e a taxa de utilização dos hotéis, temos amostras, que nos indiciam que o mês de agosto foi um mês especialmente bom no setor turístico. É a minha obrigação. Só faltava que eu estivesse à espera um mês e meio pelos dados do INE para saber o que se passou em agosto no hotel, no setor turístico. É a minha obrigação ter dados reais, mais próximos daquilo que é a realidade empresarial, e, portanto, tenho esta convicção de que os dados do turismo vão ser dados muito positivos. Nós vamos conhecer aquilo que é a balança comercial, mas o que eu posso dizer à senhora deputada Mariana Mortágua é que, no acumulado a julho, nós tínhamos uma balança deficitária, e é essa a que se refere seguramente os dados do INE, em bens de 4.356 milhões de euros, e que se agravou em agosto, é verdade, mas tínhamos uma balança superavitária nos serviços de 5.100 milhões de euros. E, portanto, o total de janeiro a julho era positivo em 749 milhões de euros. Logo veremos o que é que acontece de janeiro a agosto, mas até julho é positivo de 749 milhões de euros, o que dá uma taxa de cobertura de 101,9%. Aliás, quero-lhe dizer também ao Sr. Deputado, neste caso, Paulo Campos, que os dados que apresentou das exportações, aliás, como todos os outros dados, estão todos errados. Portanto, a única coisa que eu pediria ao Sr. Deputado Paulo Campos é que, ao menos, quando refere dados, e vai buscar dados que julga que eu não tenho, hoje, com as novas tecnologias, eu peço rapidamente a um assessor para me verificar as coisas que o senhor disse que em 2006 as exportações de bens e serviços em Portugal eram de 42 milhões de euros. 2005? Pois eram de 53 mil milhões de euros. Disse que portanto, apresentou uma trajetória de crescimento de 42 milhões, mil milhões de euros para 61 mil milhões de euros. Ora, no tempo em que o Partido Socialista teve no governo, a evolução das exportações portuguesas foi a seguinte: 53 mil milhões de euros em 2006, 57 mil milhões de euros em 2007, 57 mil milhões de euros em 2008, 52 mil milhões de euros em 2009, uma queda de 10%, e depois 57 mil milhões de euros em 2010. Como sabe, em 2011... Em 2011 é interessante o seu critério. O senhor deputado... Nós estamos numa feira ou estamos no Parlamento, senhor Presidente?
Estamos no Parlamento. Os apartes não é necessário que...
Não é necessário. Eu estava a terminar o meu recente. É muito engraçado.
Paulo de Campos. Vamos lá ter que ninguém chamou isso. Vamos lá ter todos tranquilidade.
Mas eu sempre me dirigi como senhor deputado. Pronto. O senhor está irritado é por eu estar a revelar a falta de rigor dos seus números. Porque os números reais são aqueles que eu apresentei. Relativamente a 2011, eu comecei por ouvir o deputado Fernando Sarrasqueiro, que é um deputado que eu respeito muito, dizer que a dívida era de 108% e era responsabilidade deste governo. Mas foi o que o senhor disse, que nós tínhamos herdado uma dívida de...
Até meio do ano.
Pronto, e portanto, eu acho que relativamente a 2011, os senhores estiveram no governo 6 meses e este governo teve outros 6 meses. E as exportações cresceram até 61 mil milhões de euros. Portanto, repare, de 2006 a 2010 as exportações cresceram 4 mil milhões de euros. De 2006 a 2011 as exportações...
Mas porquê 2006?
De 2006, porque foi o ano que o senhor usou como primeiro ano. De 2006 a 2011 as exportações cresceram 8 mil milhões de euros. De 2011 a 2013, são apenas 3 anos, as exportações cresceram 6 mil milhões de euros e atingiram o seu ponto máximo em 2013. Não for ao facto de estarmos em 2014, onde vamos voltar a bater o recorde das nossas exportações. Realmente, nunca as exportações tiveram uma dinâmica tão positiva como nos últimos 4 ou 5 anos. Pronto, e os últimos 4 ou 5 anos abrangem governos do PSD-CDS e governos do Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma deformação, é que julga que quem exporta é o governo. E, portanto, fala do ano 2006, do ano 2007, do ano 2008, do ano 2009, do ano 2010, do ano 2011, como se fossem anos de exportações socialistas. Ora, eu já várias vezes tenho dito que o mérito das exportações é dos empresários, são as empresas que exportam, não são o governo. E, portanto, esta evolução positiva, que começou em 2009 e tem tido uma continuidade permanente até 2014, é mérito das empresas, dos empresários, de bens e de serviços. E o governo tem ajudado muito em várias matérias, diminuindo os custos de contexto. Recordo-lhe, por exemplo, a eliminação da TUP, da carga portuária, que significou uma melhoria de 25 milhões de euros nas contas dos exportadores, diminuindo os custos de contexto no turismo. Eu recordo-lhe, por exemplo, a redução dos custos de contexto da atividade de animação turística, que reduziram 80%, e através da atividade de diplomacia económica, que não é uma coisa inventada por este governo, mas que também tem sido muito acarinhada pela atividade deste governo, nomeadamente ao nível do Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Isto para além de estarmos a melhorar, e aqui respondo a algumas das questões lançadas pelo CDS, as condições de investimento em Portugal. Nós, por exemplo, acabámos de anunciar um plano estratégico de transportes e infraestruturas que dá condições e prioridade muito importante ao investimento nas infraestruturas portuárias e rodoviárias e prevê um financiamento comunitário de 2,6 mil milhões de euros para um total de investimento de 6 mil milhões de euros. Acabámos de assinar um acordo de parceria que tem quadros de objetivos temáticos ligados à economia e à competitividade que atingem um valor de 9.500 milhões de euros, quando no CREN anterior este valor estava nos 7.500 milhões de euros. E só o Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização teve um aumento da dotação de 3.100 milhões de euros para 4.400 milhões de euros. Se juntarmos a este acordo de parceria o Programa da Reforma do IRC, que tem várias componentes, entre elas a redução de taxa, que agora vai passar para 21%. E o novo Código Fiscal de Investimento, que permite uma majoração do investimento em crédito fiscal até 25%, quando o código anterior ia só até 20%, nós temos, de facto, um super pacote de atração de investimento que eu acho que tem todas as condições para ajudar a recuperação do investimento que já se está a verificar, de uma forma moderada, é certo, em 2014. Por último, queria terminar com estes temas que aqui me deixaram relativamente à atuação do Governo em empresas privadas. Eu manifestei a minha preocupação, e não foi este fim de semana, foi já há muito tempo, antes de estar no Governo e depois de estar no Governo, relativamente à evolução da Portugal Telecom. E não percebo como é que as minhas demonstrações de preocupação fazem mal a uma empresa, nas palavras da deputada Mariana Mortágua, quando a senhora deputada Mariana Mortágua utiliza aqui no Parlamento palavras ainda muito mais duras e radicais para descrever a atual situação da PT. Uma empresa, segundo as suas palavras, pouco lucrativa e altamente endividada. Eu não vou comentar, mas foi isso que... Estou a falar da PT Portugal. O que o Governo não vai fazer é seguramente aquilo que fez o Governo do Partido Socialista quando se tratava de interferir em administrações públicas. Por exemplo, o Governo Socialista aplaudiu para não dizer que participou na transferência de uma administração de um banco público, a Caixa Geral de Depósitos, para o maior banco privado. Lembram-se, com certeza, as reações do governo anterior à transferência do Dr. Santos Ferreira e do engenheiro Armando Vara da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Essa, o BCP era uma empresa privada, a Caixa Geral de Depósitos era uma empresa pública. O que não é normal é que o governo aplauda a ida de gestores públicos para o principal concorrente privado. Não é normal. Sendo certo que essa equipa de gestão conseguiu não só gerar impairments muito significativos, que só agora estão totalmente reconhecidos nas contas da Caixa Geral de Depósitos, como a seguir repetir a receita no Banco Comercial Português. Isso o atual governo não faz. Tal como não faz aquilo que o anterior governo fez na PT, onde se combinaram um conjunto de circunstâncias que levaram até à situação atual e onde o governo, liderado pelo engenheiro José Sócrates, teve uma parte muito ativa. Muito ativa. E não ontem eu ouvi, num programa televisivo, um ex-presidente da PT, de idoneidade indiscutível, o engenheiro Morteira Nabo, dizer que tinha sido uma exigência do governo socialista para que a venda da Vivo se pudesse efetuar, que a administração da PT, na altura creio que liderada pelo engenheiro Granadeiro e Zenalbava, fizessem uma permuta comprando a Oi. Esse foi um movimento que acabou por se revelar trágico para a evolução da PT. Esse foi outro. Porque aquilo que acontece é que quem era suposto comprar a Oi, hoje virou uma subsidiária da Oi.
Quando é que foi feito esse acordo?
Foi, como sabe, nos tempos da governação socialista.
Está enganado. Vai para vezes.
Foi nos tempos de governação socialista e eu pedia... Não, a decisão da entrada da participação na PT, na Oi, foi uma contrapartida pela venda da Vivo, que toda a gente sabe como se efetuou. Assim como foi uma decisão do governo socialista, na altura o Estado tinha uma golden share que a fez atuar, que impediu uma OPA de um grupo português, a Sonae, sobre a PT, que valorizava em 10 mil milhões de euros. Nessa altura,
atenção,
o Estado, através da Golan Share, votou contra e, portanto, através disso, manifestou e sinalizou a sua posição. Portanto, isso nós não vamos fazer. O Partido Socialista não tem a mais mínima das condições éticas para...
Não podem
dar lições de moral a este governo naquilo que tem a ver com a interferência na gestão de empresas públicas e privadas, que foi um legado socialista que hoje ainda estamos a pagar com imparidades grandes na banca pública e na banca privada, e a ver as sequelas e consequências em empresas como a PT. Eu devo-lhe dizer que, em termos de Portugal Telecom, feita a radiografia da situação, é tempo de virarmos a página. A PT tem hoje um novo presidente. Felizmente, alguém que foi escolhido fora do sistema. alguém que tem um currículo invejável, altamente profissional, o Dr. Armando Almeida, e que veio de fora do sistema. E este é, talvez, o maior sinal de mudança e de esperança que nós podemos ter relativamente ao futuro da PT. Eu próprio já me demonstrei disponível para receber e reunir com a Comissão de Trabalhadores da PT. Porque é reconhecendo os erros e assumindo-os que estamos em condições de iniciar um novo ciclo na empresa, sem interferências abusivas do Estado na gestão da empresa, que muito prejudicaram a evolução da PT, como eu já aqui demonstrei nas decisões dos governos do Partido Socialista. O Estado, e eu já afirmei isto à PT, nomeadamente à nova administração da PT, aos novos responsáveis, está disponível para continuar a atuar como parceiro da PT em todas as decisões de investimento em Portugal, que protejam algumas das preocupações que aqui foram manifestadas, como o Centro de Investigação em Aveiro ou o Centro de Dados na Covilhã. Mas é importante que a PT inicie um ciclo novo onde a gestão privada mostre a sua competência e independência relativamente ao poder político. Essa é uma coisa que nunca aconteceu no passado recente. Coisa que nunca aconteceu no passado recente. Eu não esqueço, aliás, eu não sei se o senhor deputado se lembra, se houve político que criticou essa decisão tomada pela administração executiva da PT, ele tem um nome, o meu nome. No princípio de agosto, eu denunciei essa decisão. Por acaso, no dia seguinte, o Dr. Henrique Granadeiro pediu a demissão. E, portanto, não me venha ao Partido Socialista, que nunca falou como eu falei sobre a PT e que sempre demonstrou a maior das cumplicidades com a gestão da PT, que levou a PT ao estado em que ela está agora, dar-me lições de moral a mim. Porque o Partido Socialista não tem qualquer condição para dar lições de ética relativamente àquilo que foi o seu comportamento, de interferência permanente no sistema financeiro e na empresa de telecomunicações. É grave, mas é verdade. E as verdades são como punhos, doem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputados, temos ainda 10 minutos para distribuir por todos os Srs. Deputados. Quero lembrar a todos que estamos no Parlamento e não numa feira, e que, portanto, todos nós temos de ter a prudência necessária quando abordamos todos estes temas. É óbvio que hoje vinhamos aqui fundamentalmente para discutir o comércio internacional, mas é óbvio que o levantar de certas questões obriga também às respostas. Tem para o exercício da palavra, quero saber só quem está inscrito, quem quer falar, para saber... Quer fazer uma interpelação? Se for uma interpelação, faz favor.
Uma interpelação à mesa e às condições dos trabalhos, Sr. Presidente.
A palavra,
Sr. Sr. Presidente, era para, sobre três factos, fazer chegar ao Sr. Presidente, para que faça chegar também ao Sr. Ministro, relativamente a um conjunto de afirmações. A primeira é estatísticas do INE relativamente às exportações, que o Sr. Ministro acabou de há pouco. Deixe-me terminar, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro acabou de dizer que os números que eu...
Faça uma verdadeira interpelação, faz favor, Sr. Deputado. Faz favor de interpelar a mesa.
Que os números que acabou de afirmar eram errados e, portanto, onde consta os números de 2005, 42 mil milhões de exportações...
Sr. Deputado, ainda tem tempo para uma intervenção, explique isso da intervenção, não vai fazer duas intervenções.
E de 62 mil milhões em 2011. Também farei chegar ao Sr. Presidente uma segunda, outro documento relativamente à data e, portanto, com o comunicado em que foi feito o acordo relativamente entre Portugal e a Oi para fazer a fusão. E a data dessa fusão é de 2 de outubro de 2013. Não sei se o Sr. Ministro já era Ministro da Economia e tutelava as comunicações nessa data e que, portanto, aprovou a fusão.
Não se importa, está a fazer uma intervenção, não uma interpelação, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Está a fazer uma intervenção, Sr. Deputado, não está a interpelar a mesa.
Terminarei com o terceiro documento a fazer chegar ao Sr. Presidente, para que faça chegar também ao Sr. Ministro, que relativamente ao contrário do que disse, que foi usada uma Golden Share na aquisição do que quer que seja, a única vez que foi usada a Golden Share foi no dia 30/6/2010, em Assembleia Geral de Acionistas da PT, conforme também lhe farei chegar, ao contrário do que disse, que tinha sido usada a Golden Share para a proposta de aquisição da PT por, no processo da SONAI.
Muito obrigado pelos documentos que me vai fazer chegar. Farei do mesmo distribuição a todos os senhores deputados e ao senhor ministro na altura própria, mas fico a aguardar pelos documentos. Se alguém estiver interessado em intervir, quem quer intervir, quer intervir a senhora deputada Mariana Mortágua, o senhor deputado Paulo Campos, portanto, tem a palavra o senhor deputado. Inscrições com 5 minutos para cada uma.
Bom, acabámos de aqui assistir, nesta intervenção do Sr. Ministro, aquilo que tem sido feito recorrentemente ao longo destes 3 anos, uma campanha que se baseia de calúnias e de suspeições sobre, nomeadamente sobre anteriores governos e sobre anteriores decisões, para branquear, aliás, já numa audição que estive aqui, chamei ao Sr. Ministro, enfim, o Ministro Homo, que lava mais branco, para tentar branquear o conjunto daquilo que são as responsabilidades, o conjunto das responsabilidades que o próprio Governo tem neste conjunto de matérias. E, portanto, vou começar pela questão da PT e depois entrarei noutros temas, mas na questão da PT, porque o Sr. Ministro, de uma forma, aliás, absolutamente exaltada e incorreta relativamente, sobretudo, relativamente àquilo que são os factos, porque, digamos, as suspeições está no direito de as ter, conforme possa ou não expô-las em público, são um problema que lhe diz respeito apenas, unicamente ao Sr. Ministro. Agora, o Sr. Ministro não pode, é nesta Câmara, perante, na Assembleia da República, perante os portugueses, fazer afirmações que são factualmente erradas e, com base nessas afirmações que são factualmente erradas, fazer um conjunto de acusações. E as afirmações que são factualmente erradas, em primeiro lugar, têm a ver com a questão do problema que estamos a viver hoje com a Portugal Telecom. Quero-lhe recordar que o uso da Golden Share foi feita num determinado momento, tendo em conta um conjunto de questões que se viviam nessa altura em termos da opinião pública, que eram muito relevantes, e a Golden Share foi usada pelo Estado português, tendo em conta um conjunto de matérias que eram relevantes do ponto de vista estratégico. A Golden Share foi usada para impedir a venda da Vivo à Telefónica, tendo em conta de que esses problemas afetavam estrategicamente a economia nacional, a nossa participação no mercado internacional, retiravam escala à Portugal Telecom, e retirando escala à Portugal Telecom, retiravam competitividade à nossa economia. O uso da Golden Share foi feito única e exclusivamente para impedir a alienação de uma participação estratégica que a Portugal Telecom tinha no mercado brasileiro, sem que essa participação tivesse contrapartidas, ou melhor, sem que a saída desse mercado fosse resolvida sem as contrapartidas necessárias que o Governo na altura considerou. A operação mais tarde veio-se a realizar com o anúncio por parte da Portugal Telecom exatamente daquilo que o Estado português tinha exigido, que era o respeito pelo interesse estratégico, pela participação das empresas de telecomunicações no mercado brasileiro e assegurar escala como player de referência nesse mercado. Isso foi feito em outubro, desculpa, vou dar a data correta, isso foi feito em julho de 2010. Em janeiro de 2011, Portugal Telecom formalizou a entrada na Telemar, que é uma participação acionista, que era um controlador da Oi. E nessa altura, aquilo que a única coisa que aconteceu foi uma participação, uma aquisição de uma participação de 22% por parte da Portugal Telecom e uma venda de 10%, porque havia limitações à entrada nos capitais da Portugal Telecom de 10% pelos parceiros brasileiros. E esta foi a operação. Quem fez uma operação de fusão, ao contrário da insinuação torpe e desleal que aqui foi feita, foi o Sr. Ministro
Sr. Deputado, peço-lhe com atenção nas suas palavras. Peço-lhe com atenção nas suas palavras. Peço-lhe com atenção. Não é a maneira de nós nos referirmos nesta sala, desculpe. Não é a maneira.
Eu volto a repetir. A insinuação que foi feita e a afirmação que foi feita não corresponde com os factos. Quem fez a fusão com a Oi, e até esse momento não havia qualquer fusão e qualquer subordinação relativamente a Portugal Telecom a qualquer acionista brasileiro, porque o acionista brasileiro estava remetido a 10% da sua participação, foi na vigência deste governo, com a participação da Caixa Geral de Depósitos, que nessa altura ainda era acionista e do qual o Estado tinha a 100%, ou seja, com a participação acionista direta ou via indireta por parte da Caixa Geral de Depósitos nessa decisão. E essa decisão, ao contrário do Sr. Ministro, essa decisão foi tomada em 2 de outubro de 2013, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer. Portanto, não tem nenhuma responsabilidade esse facto. Segundo, há uma outra matéria que tem a ver...
Podia terminar, Sr. Deputado, por favor.
Terminarei, Sr. Presidente, mas peço que faça a importância do tema. Faça a importância do tema e às gravidades das declarações que foram aqui feitas, que seja dado o tempo para que seja feito o contraditório.
Vou-lhe dar um minuto para terminar a sua intervenção, Sr. Deputado.
Também lhe queria dizer que relativamente à questão do que aconteceu na Portugal Telecom, nunca no passado, e veja-se os resultados que já são públicos da auditoria, existiu uma colocação daquilo que são as disponibilidades financeiras da empresa de 90% num acionista de referência estratégico, e isso só aconteceu agora exatamente por uma razão, porque o Estado deixou de ter a Golden Share e deixou de haver aquele controle que existia no passado relativamente a essa matéria, Sr. Presidente, Sr. Ministro. E, portanto, queria-lhe dizer que relativamente às questões que referiu e às acusações infundadas, elas ficam demonstradas pelos factos. E fica também demonstrado pelos factos de que em momento algum, no passado, se usou a Golden Share noutra situação que não esta, e que, portanto, a acusação que foi feita há pouco de que tinha sido o uso da Golden Share tinha impedido a aquisição da Portugal Telecom pela Sonae é absolutamente falsa. Quem impediu a aquisição da Portugal Telecom pela Sonae foram os acionistas da Portugal Telecom que, de forma esmagadora, votaram contra essa possibilidade de corrida em
muito obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, as alegações...
Sr. Deputado, muito obrigado. Não se repita eternamente.
Factualmente inverídicas e não correspondem à realidade dos factos. Aliás, como
muito obrigado,
parte daquilo que tem sido a argumentação usada neste Governo para
limpar... Sr. Deputado, já chega! Tenha respeito por mim, se não tem por mais ninguém,
responsabilidade deste Governo.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda sobre a PT, tentemos focar naquilo que é essencial. O Sr. Ministro achava que a OPA teria sido um melhor negócio, que a PT ficaria melhor. Eu tenho as minhas dúvidas. Olhe que não é difícil interpretar isso a partir das suas palavras. Embora as informações que temos é que muito provavelmente parte do acordo da OPA seria vender a Vivo era um ativo estratégico, importante para o sucesso do grupo Portugal Telecom, portanto nada disso estava garantido. Há um outro problema, que não tem só a ver com a fusão com o Oi, que foi desastrosa, e eu concordo, que tem a ver com o facto da EPT ter investido 200 milhões no Rio Forte. E há um outro problema, que a EPT não ter sido gerida do ponto de vista industrial e económico e ter sido uma cash cow, um fundo de tesouraria, um fundo de liquidez totalmente condicionada pelos interesses do grupo financeiro BES. E isto aconteceu, e já lá vamos às interferências políticas nas empresas, mas isto aconteceu sem uma intervenção direta. O próprio funcionamento da economia fez com que o BES, que é uma empresa do setor financeiro, tivesse uma empresa como a PT, que é uma empresa do setor não financeiro, que parasitou para ter dividendos para empolar o valor da empresa em mercado. E isto não tem nada a ver com... Isto é o funcionamento do capitalismo financeiro das grandes empresas do dia de hoje. Está estudado, está comprovado, e não vale a pena dizer que esta parte dos problemas da PT tem a ver com decisões... É o mercado a funcionar, é isto. A decisão de investir 800 milhões na Rio Forte é uma decisão de gestores privados. Não vale a pena dizer que os gestores privados gerem sempre bem, porque não é verdade, e que o Estado gere sempre mal, porque também não é verdade. E se quisermos falar sobre interferências de governos e de partidos em negócios, aí temos muito para falar, mas não é só do PS, temos para falar do PSD e do CDS. Eu tenho aqui à minha frente a lista dos governantes que já passaram no BES e garanto-lhe que vem mais do CDS e do PS do que vem do PS. Mas há outras empresas, do CDS e do PSD do que vem do PS. Mas é este caso em particular. Eu tive a oportunidade de participar e fazer investigação para um livro que certo conhecerá, que é Os Donos de Portugal. E eu andei nos arquivos do Banco de Portugal a comparar secretários de Estado e ministros com conselhos de administração de empresas deste país e garanto-lhe que as culpas estão bem repartidas, bem repartidas. A circulação de secretários de Estado e ministros por várias empresas, em muitos casos empresas diretamente relacionadas com aquilo, com as áreas em que trabalhavam, que vinham do BCP, que iam para o BES, que iam para as empresas construtoras, que iam para a APT, são transversais a todos os partidos. Portanto, se quiser fazer uma crítica à forma como PSD, CDS e PS geriram este país nos últimos anos, eu até aceito. Agora, pôr-se no alto de um pedestal, como se PSD e CDS não tivessem também uma palavra a dizer sobre estas interferências, isto já me parece um bocadinho menos sério, até. E no fundo, a questão da PT continua por explicar, que é o Governo perdeu qualquer mecanismo que tinha para impedir que uma empresa estratégica saísse do país, independentemente do passado que ela possa ter. E independentemente de quem tem responsabilidades nisso. Hoje, o Sr. Ministro pode apenas esperar, desejar, que o investidor privado e que o gestor privado queira manter um centro de investigação que é crucial para o desenvolvimento tecnológico do país. E o Sr. Ministro da Economia, responsável pelos desígnios económicos deste país, e esperarei, pode apenas esperar que tudo corra bem. O que me parece uma posição um bocadinho... deixa a desejar para aquilo que pode ser, ou deveria ser, um papel do Ministro da Economia. Portanto, não temos nenhumas garantias, e foi isso que lhe perguntei. Que garantias é que temos que não há pessoas a ser despedidas? Que garantias é que temos das infraestruturas da PT que são mantidas? Que garantias é que temos que o investimento no Centro Tecnológico é mantido? É isto que nós queremos saber do Ministro da Economia, não são avaliações sobre o passado, queremos saber sobre o futuro. Que mecanismos temos? A segunda pergunta, e que me pareceu que não ficou clara da discussão que tivemos antes, é sobre linhas vermelhas acerca do TTIP. Quais são as linhas vermelhas que o Governo de Portugal não está disposto a atravessar em nome destes acordos de comércio? Quais são as linhas vermelhas da economia portuguesa? Porque quando se negocia, e o Sr. Ministro saberá isto até melhor que eu, é preciso ir com uma posição de partida. Eu daqui não passo. Parece uma posição negocial. Tem que haver alguma. Qual é a posição negocial? Quais são as linhas vermelhas do Governo português relativamente a isto?
Dei a palavra para uma última intervenção, Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão das TIP, pensei que tinha sido claro. Sr. Deputado, eu acho que no final A nossa posição negocial tem de estar integrada dentro da equipa e do espaço que representamos da União Europeia. Somos um entre 28 países. Mais do que traçar linhas vermelhas, coisa que aliás não o deveríamos fazer nesta negociação em público, aquilo que interessa é que o balanço final desta negociação, avaliados os riscos e os aspectos positivos, seja um balanço positivo. E eu acho que fui, enfim, razoavelmente claro a identificar os riscos que existem e que devem ser minorados ou eliminados no processo negocial, mas também o grande potencial para muitos setores, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, que este acordo transatlântico significa. Quanto à questão aqui lançada pelos senhores deputados relativamente à Portugal Telecom. Enfim, os factos são factos. Seguramente que a atual situação da PT resulta de um conjunto de más decisões de gestão, algumas das quais foram tomadas também por influência política, seja através da utilização da Golden Share, seja através de manifestações daquilo que era a posição do Estado, mesmo sem usar Golden Share, e creio que é a verdade dos factos que a venda da Vivo teve como consequência e exigência do governo do Partido Socialista na altura a entrada no capital da Oi com a exigência, e aliás ela foi referida ontem pelo engenheiro Morteira Nabo num programa televisivo e está referenciada em todos os documentos da época, toda a gente sabe essa história. Na Oi, foi o objeto encontrado e que resultou num memorando de entendimento que depois teve os passos seguintes. Aliás, não vale a pena procurar responsabilizar este governo de uma coisa que não é responsável, porque a partir do momento em que nós assinamos o memorando da Troika, que foi liderado em termos de negociação pelo engenheiro José Sócrates, anterior primeiro-ministro, e que previa o fim das Golden Shares, nomeadamente na PT, foi uma decisão assumida dentro dessa negociação da Troika que o Estado ia deixar de ter o poder de intervir na gestão e nas decisões estratégicas da PT, coisa que aconteceu a partir do momento em que passámos a estar sob assistência financeira. E, portanto, a participação na Caixa não chegava para alimentar uma maioria na participação da PT. E, portanto, não vale a pena vir aqui com sofismas. Toda a gente conhece a realidade daqueles tempos que vivemos. Eu creio que é importante agora olhar para o futuro. Eu não desdigo nada, mas absolutamente nada, daquilo que disse nos últimos meses e no último fim de semana relativamente a esta empresa portuguesa, que é uma empresa importante, e acho que há de facto um sinal de mudança, um sinal de esperança que é dado pela nomeação de um novo presidente executivo com o currículo que tem e com os antecedentes que se conhecem, e é evidente que o Estado, o Governo, não tendo poder para interferir na gestão privada, vai-se posicionar como um parceiro da PT, como de todas as outras empresas de telecomunicações a operar em Portugal, como de todo o outro tecido empresarial que vive em Portugal, no sentido de que esta empresa possa iniciar um ciclo de recuperação que faça um claro contraditório com aquilo que foi a evolução da empresa e que foi muito bem descrita pela deputada Mariana Mortágua ao longo dos últimos 6 anos. Quero agradecer a todos os senhores deputados a vossa presença e, se o senhor Presidente assim o entender, terminar com estas observações a minha presença nesta audiência.
Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto, muito obrigado, Srs. Deputados, por esta reunião tão viva, mas parece que é a tradição desta Comissão. Muito obrigado.